Então, muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Muito obrigado, senhora ministra, senhora secretária de Estado, senhor secretário de Estado, pela vossa presença e disponibilidade para nos ouvirem e nos esclarecerem. Vamos dividir esta reunião em duas partes. A primeira, para corresponder ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD quanto ao desaparecimento de um certo número de armas, e uma segunda parte da audição regimental após concluirmos a primeira. Sendo assim, eu começava por convidar o Sr. Deputado Fernando Negrão, como subscritor do requerimento submetido, para usar a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, com gosto. E entrando diretamente naquilo que é o teor do nosso requerimento, o Sr. Ministro dizer em primeiro lugar o seguinte: nós temos perfeita noção da sensibilidade desta questão. Aconteceu agora, podia ter acontecido noutra altura qualquer, porque percebe-se da economia das notícias que vão saindo que tudo isto pode ter a ver com questões de organização no interior da própria PSP. Agora, não podíamos deixar de chamar, de pedir que a Sra. Ministra viesse ao Parlamento, uma vez que esta é uma questão grave, direi mesmo de uma enorme gravidade, inusitada no panorama policial nacional, e por isso é fundamental nós ouvirmos esclarecimentos da mais alta responsabilidade pela segurança em Portugal, que é a Sra. Ministra da Administração Interna e os senhores secretários de Estado. Posta esta questão, Sra. Ministra, eu queria fazer aqui um breve resumo daquilo que aconteceu. Nós falamos do desaparecimento de 57 armas distribuídas na PSP, na GNR e no CEF. No caso, só nos interessa a PSP. Nós estamos a falar nas famosas Glock 19, 9mm, que é designada a Rolls-Royce das armas do mundo policial. Estamos a falar de armas que têm uma inscrição na própria arma que diz Forças de Segurança. Portanto, estamos a falar de armas que são exclusivamente para uso policial. Sendo que 57 destas armas, respectivas munições e carregadores, foram ou desapareceram do departamento, de um armazém do Departamento de Apoio Geral da Direção Nacional da PSP. E perante isto, Sra. Ministra, eu só posso dizer que nós estamos aqui, podemos estar aqui perante um problema de segurança nacional. Não sabemos se antes desapareceram outras armas, nem em que ano foi, não sabemos se, para além destas 57 Glocks, se noutros armazéns do resto do país não poderão ter desaparecido outras armas. Não estou com isto a querer criar alarme. Estou só a dizer que nós estamos num momento em que todas estas questões devem e têm que ser equacionadas. E eu digo que podemos estar aqui perante um problema de segurança nacional até por outras razões, duas outras razões. A primeira tem a ver com o facto da PSP ter a competência exclusiva para o controle, licenciamento e fiscalização das armas em todo o país. E este controle, financiamento e fiscalização é exclusivo da PSP. Só a PSP é que pode fazer isto, o que dá uma responsabilidade ainda maior nesta área do controle das armas. Por outro lado, Sra. Ministra, nós tivemos, neste caso específico, e nunca aconteceu nesta área, o Sr. Presidente da República fez uma intervenção e pôs no seu site uma manifestação de preocupação e, relativamente ao que aconteceu, dando-nos a nós a informação de que tem estado a acompanhar, junto do Ministério da Administração Interna, aquilo que tem sido feito. Inclusive saíram notícias dizendo que o Sr. Presidente terá telefonado à Sra. Ministra para saber que medidas é que foram tomadas. Mas enfim, isso saiu na comunicação social, não sabemos se corresponde se de facto aconteceu ou não. E agora uma breve cronologia dos factos. Uma dessas armas foi apreendida em 25 de janeiro numa busca no bairro da Pasteleira, no Porto. O que foi tornado público pelo Correio da Manhã em 3 de Fevereiro. A PSP lançou de imediato uma operação nacional de identificação das armas e dos respectivos titulares, para saber, efetivamente, quais eram as armas que faltavam. Sendo que, no âmbito dessa operação nacional, no departamento da direção de armas da Direção Nacional, foi detectado o desaparecimento dessas 57 Glocks, munições e carregadores. E, em consequência, dois agentes foram de imediato sujeitos a processo disciplinar, conforme veio nas notícias, a Sra. Ministra depois dirá o que corresponde de facto à verdade ou não. E na semana de 6 a 10 de fevereiro, autoridades espanholas, não sei concretamente qual foi o dia, mas tenho a indicação que foi na semana de 6 a 10 de fevereiro, as autoridades espanholas comunicaram ao Ministério da Administração Interna o aparecimento na mão de suspeitos em Ceuta de três destas armas, especificando que eram armas policiais, uma vez que constava na parte lateral de cada uma dessas armas forças de segurança. E eram, efetivamente, Glocks. E podiam, ou não, isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, corresponder a uma das 57 que desapareceram, ou outras, a Sra. Ministra nos dirá. E só a 16 de fevereiro, ao fim do dia, o Ministério da Administração Interna emite um comunicado dando conta de toda esta situação, ou seja, desta cronologia. Em consequência, Sra. Ministra, tenho aqui meia dúzia de perguntas muito concretas que lhe vou passar a fazer. Naturalmente, para além de pedir à Sra. Ministra que nos faça o relato das medidas que foram tomadas e qual o ponto da situação neste momento. E as perguntas são: que nos explique a razão de não ter havido um esclarecimento público logo no dia 3 de janeiro, quando saiu a primeira notícia sobre a apreensão de uma arma da Polícia de Segurança Pública. E porquê que o Ministério da Administração Interna só nos dá conta de tudo o que aconteceu em 16 de fevereiro, ao fim do dia? Segunda pergunta: qual a razão por que estavam 57 Glocks no armazém da Direção Nacional da PSP e estas armas não estavam distribuídas aos agentes da polícia? Terceira pergunta: tendo sido encontradas em Ceuta, qual a razão por que elas foram lá encontradas? Se há alguma razão especial delas terem sido encontradas em Ceuta e não no espaço europeu? Será porque no espaço europeu há uma circulação de informação muito maior, o que não acontece nesta área? E se a Sra. Ministra tem alguma informação no que diz respeito a isto? E decorrente disto, se existem ou não indícios de que estamos perante uma rede de tráfico internacional de armas? Uma outra pergunta ainda: quantos inventários são feitos por ano às armas da PSP? A notícia que corre e a informação que foi dada é que é uma vez por ano. Sra. Ministra, eu pergunto-lhe se acha suficiente uma vez por ano ser feito este inventário. E se não acha suficiente, se já foram tomadas medidas ou não para alterar esta situação. E por último, Sra. Ministra, quais são os factos que levaram ao levantamento de processos disciplinares àqueles dois agentes da PSP? A Sra. Ministra dir-me-á que, eventualmente, que o processo está em segredo, e eu perguntava-lhe, se não puder responder a essa pergunta, por estar em segredo, perguntava-lhe qual era a qualidade funcional dessas duas pessoas. São estas as perguntas, Sra. Ministra, e mais uma vez reitero que compreendemos a sensibilidade desta questão e que queremos, também, da nossa parte, fazer os possíveis e dar o nosso contributo para que situações destas não se repitam, uma vez que elas são danosas para a imagem da segurança e, obviamente, são também um perigo para a segurança do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sra. Ministra, pedir então para esclarecer as questões que foram suscitadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando Negrão, pelas questões. Como bem disse, esta é uma questão da maior sensibilidade e, portanto, que, por razões mais do que óbvias, tem que estar e ser tratadas com alguma reserva, porque tem a ver também muito com o funcionamento. E, portanto, isso tem a ver muito com a explicação porque é que o comunicado só saiu, para evitar precisamente especulações em torno, que estavam para ser geradas em torno e, portanto, para, de forma lacónica, mas referir mais ou menos todas as medidas que tinham de ser tomadas e não foram as únicas. Qual é a razão pela qual as 57 Glocks não estavam distribuídas? Aquele armazém ou aquele depósito que hoje que existe na Direção de Apoio Geral da Direção Nacional armazena algumas armas que não estão ou não estão distribuídas porque são armas de suplentes para qualquer eventualidade, ou então pertencem também a efetivo policial que está em funções em que não necessitam de andar armados e, portanto, ali depositam as suas armas, não as levam para casa. Estão-lhes distribuídas, mas não andam com eles. Portanto, temos aqui duas razões para estarem 57 Glocks. É verdade que foram tiradas daquele depósito 57 Glocks, os seus respectivos tochos, os seus respectivos carregamentos e também, já agora, os kits de limpeza que estavam nos ditos tochos. Elas estavam depositadas no interior de uma instalação policial, com duas portas de acesso, uma delas forçadas e de acesso muito restrito, ou seja, nem todos os elementos policiais podem aceder àquela instalação. Portanto, e todos os acessos deviam ser registados. Se foram ou se não foram, isso o inquérito vai agora determinar. Porquê que só em Ceuta e qual é a razão porque foram encontrados em Ceuta? Uma razão muito simples. Quando foi detectado que aquela arma numa operação policial, existe um sistema da GNR, na PSP, que é o SIGARM, que é um sistema de registro que gera toda a gestão, todo o armazenamento, distribuição e que permite ao minuto saber que arma está onde e com quem. Hoje, como deve compreender, já não se utiliza como utilizava-se antigamente o sistema de todos os dias ia contar as armas, porque existem hoje, felizmente, com as novas tecnologias, sistemas alternativos a fazer contagens diárias ou mensais de armas. Existe um sistema que é o SIGARM, que gera e tem gerido bem até ao momento todo esta questão do depósito, do armamento, em que se sabe ao segundo quem tem a arma, quando acedeu, quando entrou no armazém, quem entrou no armazém ou no depósito, a quem foi distribuída, deixou de ser. E, portanto, isso tudo é monitorizado também centralmente. Naturalmente pode haver falhas humanas nos registros de acesso e nos registros de distribuição. O que se fez foi o óbvio. Primeiro, saber se esta pertence a este depósito, vamos fazer uma conferência nacional. E foi feita uma conferência nacional e registou-se apenas este caso. Portanto, é um caso isolado. Ou seja, de um depósito que está no interior de uma instalação policial, com todas as armas que lá estavam registadas, em que deveria estar o registro os registros de entrega, todos os precisos, desaparecem 57, sem que exista qualquer sinal de arrombamento, seja da porta, seja da fechadura. Outra medida imediata foi, quando se sabe quais são, e porque se tem o registro completo destas armas, foi introduzi-las no sistema de informações Schengen e no IARM da Interpol. E aí chega à resposta à sua questão, porque é que foram detectadas em Ceuta e porque é que se sabiam que eram. Porque neste momento todas as polícias do mundo sabem que estas armas todas estão dadas como desaparecidas e são para apreender. Portanto, as polícias europeias por vias do SIS e todas aquelas ligadas à Interpol, que têm um sistema semelhante. Quarta questão, indícios de rede. Quer dizer, neste momento está um processo de investigação criminal em curso, que eu desconheço, apenas sei que o Ministério Público delegou na própria PSP a investigação deste crime. e, portanto, confia na PSP para fazer a investigação neste caso, que é grave, que além de ser muito grave, é extremamente grave para a própria PSP, para o interior da própria instituição. Não é? E, portanto, não consigo responder. Quantos inventários são feitos, por vezes, uma vez por ano? Para além dos confrontos físicos, se quiser, das conferências físicas, chamadas contagens, que são feitas por cada responsável da própria unidade, mais uma vez, repito, todo o sistema hoje, o CIGARM, está concebido para permitir, e está de procedimentos, para permitir um registro constante de todo o manuseamento de uma qualquer arma depositada. Quando entrou, onde está, como saiu, se saiu, e quem é que deu. E todos esses depósitos são de acesso muito restrito e controlado. E assim é que, mais uma vez repito, até ao momento, este caso é um caso localizado naquele a instalação policial. E todas as outras instalações policiais não registaram nenhuma ocorrência deste género. Todos os depósitos que existem na coisa estão sempre no interior de instalações policiais, em local, repito, de acesso muito reservado, não a todos os polícias, mas apenas aos polícias que são responsáveis pelos mesmos. E, até ao momento, não registamos nenhum desvio de armamento de qualquer outra unidade da PSP, com exceção deste depósito que existia na Direção Nacional. Naturalmente que existem também outras medidas, além das que eu já falei, portanto, consolidação de depósitos, isso a nível nacional, comunicação ao Ministério Público, naturalmente, para efeitos de investigação criminal, introdução de todas estas armas, que entretanto já se sabem que desapareceram no SIS e no IARM da Interpol, também foi instaurado um inquérito. Um inquérito cujo prazo foi de 30 dias, mas que foi prorrogado por mais 15 dias, porque eram necessários fazer ainda mais diligências e também por causa de uma série de diligências que poderiam também interferir com a investigação criminal em curso e que está em paralelo. Este inquérito visa, em primeiro lugar, apurar irregularidades em todo este sistema que tenham motivado ou facilitado, se quisermos, o desaparecimento destas armas. Verificar a conformidade de todos os registros e a distribuição de armas em si e também apurar responsabilidades. Este inquérito está em curso, ainda não tem conclusões, mas de acordo com as conclusões preliminares que eu conheço, aponta para erros ou falhas de supervisão e controle. E, portanto, e se essas falhas de supervisão e controle se verificarem, necessariamente terão como consequência consequências de vários tipos, entre as quais as disciplinares. E, portanto, quanto à questão dos agentes suspensos, eu queria só falar, a suspensão é uma medida cautelar que é da competência do próprio diretor nacional, em sede de procedimento disciplinar, que é confidencial e eu não tenho acesso. Acredito, sei que as medidas cautelares são isso mesmo, são medidas cautelares, não importam, não têm em si qualquer tipo de juízo de culpabilidade. Isso depois, só o procedimento, depois do procedimento disciplinar, com todas as garantias de defesa, o poderá determinar ou não. Não é? Mas é uma medida cautelar, que até é uma medida cautelar que muitas vezes também serve para proteger o próprio visado. Não é? Agora, acredito que o Sr. Diretor Nacional, perante a factualidade que ele conhece, tenha determinado essa medida, que sei que, está, que é legal, que está prevista no estatuto disciplinário, e, portanto, quanto a isso, não queria me alongar mais, por uma razão muito simples, porque é isso, o processo está em curso, há garantias de defesa, e, portanto, os arguídos neste processo disciplinar terão todas as garantias de defesa. E a medida em si mesma não implica nenhum juízo de culpabilidade e até conclusão dos inquéritos e até conclusão das investigações criminais. As pessoas presumem-se inocentes, como é num Estado de direito, não é? Agora, mais uma vez, as conclusões preliminares deste inquérito apontam para falhas ao nível do controle e da supervisão, que se por acaso se verificarem, só perante a conclusão do inquérito eu poderei afirmar, naturalmente terão as suas consequências, nomeadamente a nível disciplinar. Agora, embora este inquérito ainda possa revelar a necessidade de rever mecanismos de gestão do armamento e da distribuição de armas, já foram, entretanto, identificadas um conjunto de medidas que em relação ao local em concreto, mas também outros locais, que permitam, sobretudo, um reforço não só da segurança física dos depósitos, mas também um melhor controlo do seu acesso e sobretudo também um reforço da supervisão. Agora, as organizações, por vezes, por mais perfeito que seja o sistema, e a história conta-nos casos de instituições que têm sistemas perfeitos, altamente evoluídos e seguros, e que não impediram, por exemplo, causas como o do Snowden, que ele tivesse retirado documentos que estão em segredo de Estado dos serviços de informação dos Estados Unidos, que seguramente, senhor deputado, devem ter controlos de segurança absolutamente sofisticados, ou não, mas sabemos que sim. Agora, há aqui algo que nenhum sistema poderá eliminar a 100%, que é a ação humana, ou seja, e por mais sofisticado que ele seja, mesmo que por hipótese se contassem as armas às 5 horas de cada dia, de todos os dias, haveria sempre um período antes ou depois das 5 horas. E a verdade é que este caso é um caso muito grave, que está localizado na Direção Nacional da PSP, naquele preciso depósito de armas. A Conferência Nacional deu como resultado a inexistência de outros desaparecimentos, ou seja, todas as armas que estão registadas ou estão atribuídas e os próprios elementos policiais as têm e as foram mostrar, ou estão devidamente armazenadas no local onde deveriam estar. E desapareceram apenas deste depósito. E, portanto, vamos ver também qual é o resultado da investigação criminal, que eu não conheço, como não posso conhecer, mas que o Ministério Público estará a conduzir com todo o profissionalismo, e espero que possamos ter conclusões em breve. E do inquérito, mal tenha essas conclusões, naturalmente serão tomadas as medidas adequadas, mas para isso gostaria de ter as conclusões desta inspeção e deste inquérito.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Fernando Grão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era para solicitar à Sra. Ministra que, à medida que tiver informações, e se for possível, aquelas que acho que sejam importantes para fornecer à Comissão, aos deputados, nós agradecíamos muito. E já agora só uma pequena... Se começaram a fazer já diligências no sentido de identificar onde estarão as outras armas que ainda não foram encontradas. E se já mudou algum procedimento desde há um mês para cá, no que diz respeito à guarda das armas, ou se mantém tudo na mesma?
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sim, já foram, já a própria Direção Nacional da PSP reforçou já os mecanismos de supervisão e controle. Em relação às armas desaparecidas, elas estão desaparecidas. Aquilo que se faz é precisamente, e ainda bem, hoje é possível fazer isso, é registá-las todas, com todos os seus elementos de identificação no SIS, no Sistema de Informações Schengen, quando eu falo SIS é Sistema de Informações Schengen, e no IARM da Interpol, para que todas as polícias, no âmbito das mais variadas operações policiais que possam ocorrer em todo o mundo, se forem detectadas, facilmente são identificadas como pertencendo, neste caso, à PSP. E, portanto, e aqui remetidas, mal seja possível, no âmbito dos próprios processos que cada um tenha. Por isso é que as armas irão aparecer ao longo que forem sendo detectadas. Mas, sendo detectadas, elas estão devidamente identificadas e também a informação sobre estas armas está disponível a qualquer polícia através do Sistema de Informações Schengen ou do IARM da Interpol.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna. Eu diria que a questão está esclarecida, mas cumprimos as regras destas audições e vou então agora dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente referiu, penso que a Sra. Ministra prestou os esclarecimentos cabais às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. É verdade, todos nós comungamos da apreciação, aliás, começar pela Sra. Ministra, da gravidade do evento. Hoje, um dirigente sindical da PSP, interrogado nos órgãos de comunicação social, dava conta da incomodidade sentida pelos polícias e que, aparentemente, não compreendia a presença da Ministra no Parlamento, por ser uma questão da PSP. É evidente que se justifica a presença da Sra. Ministra pela tutela que tem e pela possibilidade de prestar os esclarecimentos que hoje prestou e que, em síntese, veio sossegar-nos no sentido de, feita a inventariação, se de confirmar que este caso se limita às 57 armas e, portanto, a hipótese aventada de perpassar um descontrolo que levaria a outros casos estará eliminada. De qualquer modo, aquilo que nós sabemos e que, de facto, deve ser registado como ponto de estranheza e partilhado, obviamente, pela Sra. Ministra, é que este caso é disputado por uma apreensão no dia 25 de janeiro de uma arma que não era suposto estar nas mãos de quem estava. E a questão que se colocou, obviamente, é que como é que essa arma é apreendida nesses termos sem que previamente tivesse sido detectada o seu desaparecimento. E como a Sra. Ministra já referiu, e obviamente era sabido, não alterou desde o momento em que tomou posse, não deu quaisquer instruções de alteração do modo de inventariação das armas e, portanto, se verdade fosse que seria feito um inventário ano, a verdade é que um inventário ano continuaria a ser feito e, portanto, não houve qualquer alteração dessa maneira, mas é verdade que, a ser verdade, essa inventariação anual, ela era manifestamente insuficiente. E, portanto, eu aquilo que pergunto é, doravante, qual é o momento temporal entre inventários, porque obviamente não podemos descartar, a Sra. Ministra falou das responsabilidades disciplinares, obviamente decorrerão ou não, mas também decorrendo, e poderemos estar a falar inclusive das responsabilidades de natureza criminal, e portanto a inventariação depende também do modo como é feita a fiscalização do inventário. Portanto, se é sobre essas questões que obviamente não terá condições para hoje adiantar mais do que isso, sob pena obviamente do processo de inquérito não poder produzir a prova necessária para essas matérias, mas portanto aquilo que se questiona, e o Sr. Deputado Fernando Grão já, pós-inquirição nesta observação final, fez a pergunta que eu ia fazer, é que instruções é que foram dadas para que, doravante, a eventualidade de um desaparecimento pudesse ser detectado com um prazo manifestamente consentâneo com a segurança necessária a este tipo de equipamentos, mas, portanto, penso que os esclarecimentos que esperávamos da Sra. Ministra foram prestados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, o Bloco de Esquerda não tem muito mais a acrescentar a esta matéria para além daquilo que já foi explicado, não é? E que já foi perguntado e depois explicado pela Sra. Ministra, manifestar de qualquer das formas a preocupação por este acontecimento e este tipo de acontecimentos referir que aquilo que nos interessava especialmente em relação a esta matéria é também perceber o que é que estaria a ser feito e o que é que seria feito de futuro para evitar e que medidas é que seriam tomadas, aliás, como já foram referidas, para melhorar o sistema de segurança no armazenamento deste tipo de materiais e tentar perceber que medidas é que iriam ser implementadas para evitar que situações destas pudessem ocorrer no futuro. Portanto, ouvimos as respostas da Sra. Ministra e ficamos a aguardar, evidentemente, mais esclarecimentos no que respeita ao processo portanto, de avaliação, de averiguação do que aconteceu e da instauração de eventuais responsabilidades pelas referidas falhas na supervisão deste tipo de da supervisão de vigilância do armazenamento deste tipo de equipamentos, de materiais das forças de segurança. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cedra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. E dizer ainda, como nota introdutória, o seguinte, Sr. Presidente, e não querendo, obviamente, não quero polemizar, muito menos com a Vossa Excelência, mas dizer, Sr. Presidente, que a ideia que está tudo esclarecido nesta matéria está longe da percepção que nós temos em relação ao que tem sido dito e em relação aos esclarecimentos que a Sra. Ministra prestou até agora. E, portanto, é só a nossa opinião e o nosso ponto de vista, mas é legítimo. E, por outro lado, também, enfim, e ainda como nota um bocadinho prévia ou introdutória, dizer o seguinte, quer dizer que estes assuntos têm que ser tratados, do nosso ponto de vista, com a seriedade e a gravidade que eles efetivamente têm. Quer dizer, não se pode, de alguma forma, dizer, bom, isto acontece em todo lado, pode desaparecer, às vezes há erros humanos, quer dizer, e sobretudo, isto não é para a Sra. Ministra, isto é para a análise que politicamente é feita, às vezes por forças políticas, exatamente forças políticas da maioria e forças políticas que apoiam o Governo em relação a estas questões, que quando há uma falha, aí sim, de supervisão bancária, ou de controle, ou de publicitação de estatísticas, ou seja o que for, há uma gritaria, com razão e justamente, mas que não para e que exige imediatamente responsabilidades políticas, e quando desaparece uma série significativa de armas que estavam à guarda da Direção-Geral, e quando há titulares e responsáveis políticos, politicamente não existe nada, não há responsabilidade política. Isto é uma coisa que aconteceu, porque acontecem, são coisas que podem acontecer. Não podemos ter dois pesos. Sr. Deputado, não fique nervoso, nós não podemos ter dois pesos nem duas medidas para esta matéria, temos que tratar as coisas com igual seriedade em ambos os casos. Em relação, e portanto pode sempre haver, Sra. Ministra, responsabilidades políticas e responsabilidades efetivas nesta matéria. Em relação às perguntas que foram feitas e à matéria que foi feita e que foi bem trazida a esta Comissão e em boa hora, enfim, a Sra. Ministra não nos adiantou muito sobre o inquérito, portanto eu não insistirei na conclusão do inquérito, uma vez que a Sra. Ministra não nos trouxe, é porque presumo que o inquérito não esteja concluído, quando muito posso lhe perguntar se tem ou não a data de previsão de encerramento desse mesmo inquérito e quando é que podemos ter conclusões mais assertivas sobre esta mesma matéria. Em segundo lugar, e porque isso é referido pela comunicação social em alguns casos, saber também se estamos a falar só do desaparecimento das 57, se não estou em erro, Glocks,
ou se há também munições, carregadores, equipamento, porque isso tem sido referido pela comunicação social e, tanto quanto me recordo, enfim, pode ter sido distração minha, mas a senhora ministra não se referiu a isso ainda na sua resposta inicial. Portanto, saber de que desaparecimento estamos a falar, são 57 armas ou são 57 armas mais carregadores, munições, etc. por aí fora. Portanto, segunda pergunta. Terceira pergunta, enfim, é uma pergunta genérica, a senhora ministra de alguma forma já, a essa matéria sim, já respondeu, mas, enfim, é do meu ponto de vista discutível, enfim, não é decisão sua, como é evidente, mas é discutível que este inquérito seja entregue à própria PSP, quer dizer, eu pergunto se não devíamos ter esta investigação entregue a uma entidade outra, ou externa, quer dizer, porque por razões óbvias e porque a situação toda ocorre na PSP. Por outro lado, saber se já foram envolvidas ou não, inquiridas ou não, todas as personalidades potencialmente envolvidas nessa matéria, designadamente aqueles que tinham as armas a seu cargo e os responsáveis, e se sobre isso nos pode dizer qualquer coisa. Mais importante ainda, senhora ministra, porque nestas questões, enfim, há sempre informações e há informações que circulam e há perguntas que são feitas. Eu não sou nem polícia nem jornalista e, portanto, não sou fonte nem dessas dúvidas nem dessas perguntas, mas fazer-lhe duas perguntas muito concretas. Se, em relação às armas recuperadas, foi ou não identificada a sua titularidade, uma vez que a própria senhora ministra deu aqui a entender que estas armas têm alguém a quem estão atribuídas e, portanto, se foi possível ou não identificar a titularidade das armas que foram recuperadas. E, em segundo lugar, senhora ministra, se nos pode garantir aqui, de forma tranquilizadora e perentória, isto é uma matéria importante, já aqui foi dito, o próprio Presidente da República expressou preocupação sobre ela, que, além do desaparecimento, e a pergunta concreta é esta, se além do desaparecimento destas 57 Glocks, não há desaparecimento de mais armas ou se não há notícia ou conhecimento da possibilidade de desaparecimento de mais armas, designadamente de armas também de calibre elevado, não estaremos a falar de 9mm, mas poderemos estar a falar, por exemplo, de armas de calibre 7.65, e que se poderão somar ou não mais desaparecimentos, enfim, não sei exatamente em quantidade, se de 2 dezenas, se 3 dezenas, mas saber e perguntar perentoriamente se nos pode garantir aqui que não há mais desaparecimento de armas, que não houve mais desaparecimento de armas, que a contagem está feita e que estes mecanismos de segurança estão absolutamente garantidos. E, portanto, basicamente são estas as perguntas que queria deixar à senhora ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não vou, de facto, adiantar muito mais. As questões estão basicamente debatidas. Queria fazer uma referência, já que foi colocado aqui o problema da responsabilidade política e o problema de dois pesos e duas medidas. Eu creio que convém que nos entendamos sobre aquilo que releva da responsabilidade política de membros do Governo e o nosso entendimento, e ele não muda nesta questão, é de que existe uma responsabilidade política a efetivar quando uma determinada ocorrência depende de uma ação errada ou de uma omissão também errada de um membro do Governo. E não parece que seja o caso, ou seja, nós estamos perante a prática de um crime, ou seja, um furto de armas de uma instituição policial, que é grave, isso é evidente, isso todos reconhecemos, a senhora ministra reconheceu, o PSD ao fazer este requerimento teve na sua base o reconhecimento dessa gravidade e isso não é negável e a senhora ministra não negou. Agora, trata-se de facto da prática de um crime que deve ser investigado, obviamente, pelas entidades competentes para a investigação criminal, e que, obviamente, há que tirar conclusões acerca dos mecanismos existentes que permitam prevenir internamente ou dificultar a prática de situações como estas. Agora, evidentemente que o direito não tem o condão de impedir de todo a prática de crimes. O que acontece é que, quando eles ocorrem, deve haver uma investigação feita com a possível celeridade e com a necessária eficácia. E, portanto, é isso que nós esperamos, obviamente, que as entidades competentes para a investigação criminal que façam o seu trabalho e que, no plano interno da PSP, que sejam tomadas medidas, tendo em conta, enfim, esta má experiência, que sejam, de facto, tomadas medidas destinadas a dificultar que, ao máximo, situações como estas possam vir vir a ocorrer. De resto, relativamente a esta questão concreta e às medidas que estão neste momento em curso, nós naturalmente tomamos boa nota da informação que foi dada para a Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. E então, solicitava agora de novo à Sra. Ministra da Administração Interna para satisfazer as questões suscitadas.
Muito bem, eu iria responder no conjunto. Naturalmente que o crime que ocorreu é de uma enorme gravidade e por ser de uma enorme gravidade é que foram tomadas um conjunto de medidas. Umas, naturalmente, para reforçar os mecanismos de supervisão e controle, que, de acordo com as conclusões, ainda muito preliminares, e eu não tenho, neste momento, acesso a todo o inquérito, apontam para falhas na área da supervisão e controle. A questão da inventariação prende-se também com a questão da percepção de como o sistema de gestão e de entrega de armamentos é feito. A PSP está dotada de um sistema que é moderno, que é o SIGARMA, e que permite assegurar um sistema de cross-checking permanente de todas as armas, permitindo ao minuto saber onde, com quem estão aquelas armas. Cada arma tem um número e tem uma identificação própria que é associada a uma pessoa que está distribuída ao A, ao B ou ao C, portanto aquela arma está, ou está num armazém e todos os movimentos de acesso aos depósitos são registados. Não se podem ser entregues armas sem guias de entrega, sem guias de recebimento, se for no sentido inverso, e também com registro de todos esses movimentos. De todos esses movimentos. A questão diferente, depois, prende-se com a securização do local em si. A verdade é que foi feito, depois desta ocorrência, uma conferência, se quisermos, nacional, e que é uma operação bastante, bastante complicada, estamos a falar de 22 mil agentes, portanto não se faz em 2 segundos ou 3, mas para saber onde, com quem, cada arma, onde está, com quem, onde está, e verificou-se que apenas, e é essa a informação que eu tenho, que faltavam essas 57 Glocks. É verdade, senhor deputado Telmo Correia, que havia uns rumores que faltavam uns revólveres de calibre 7.65. Não. O que houve, eles, sabes, havia erros de registro, porque uns tinham ido com alguns polícias para as polícias municipais e havia falhas ao nível de um registro de umas armas. E, portanto, foi essa a informação que eu tive. Agora, as 57 armas Glock, e respondo-lhe assim porque não estava atenta, eu expliquei o que é que tinha sido, o que é que estava desaparecido. Eram os tores, lá dentro está uma arma, o respectivo carregador e também um kit de limpeza. Portanto, cheguei a um kit de limpeza. Foi isso que desapareceu. O inquérito foi instaurado, tem um prazo de 30 dias, que foi prorrogado por mais 15 dias e, portanto, até ao final deste mês estará concluído. E as suas conclusões vão nos indicar também onde é que houve falhas ao nível da supervisão, onde é que houve falhas ao nível do controle, onde é que houve eventuais falhas ao nível da própria securização do depósito que, mais uma vez repito, estava no interior de uma instalação policial e de acesso restrito, ou seja, nem todos os polícias tinham acesso àquele local que era um local reservado. As armas estão todas identificadas. Não sei quais dessas armas estavam em mero depósito, porque eram armas suplentes atribuídas, não é? Sei que correu aí um rumor e que foi desmentido, e talvez seja isso que se refira, que haveria uma dessas armas que estaria atribuída ao oficial de ligação que está no meu gabinete, que tem essa arma em depósito, porque ele não precisa de andar armado e também não tem que ter arma de serviço em casa, porque não está em serviço operacional. E, portanto, depositou e ele próprio, em novembro, teve que usar a sua arma de serviço para fazer o teste obrigatório que tem que ser feito para renovar a licença, que todos os polícias, não importa em que funções têm, para renovar a licença de porte de arma, e teve acesso à sua arma, fez os testes e voltou a depositá-la, com todos os registros de entrega da arma, levou-a para o carregador, voltou e estava lá. Isto em novembro do ano passado. Mas, de facto, houve aí um rumor de que a arma dele teria desaparecido. Não, a arma dele continua lá, depositada e registada, e sabe-se onde está. Agora, como disse o Sr. Deputado António Filipe, estamos perante a prática de um crime, que é um crime que é muito grave, e que tem que ser investigado. Isso pode-nos depois levar a conclusões se estamos perante uma rede, se não, quem, como, enfim, tudo será esclarecido. Agora, o inquérito visa detectar falhas e vai detectar falhas e também apontar medidas que possam corrigir e, sobretudo, medidas que possam reduzir ao máximo que é possível o risco que algo possa ocorrer. E penso que a PSP é a instituição com mais interesse em que isto seja esclarecido, em adotar estas medidas, e tem essa capacidade, se quisermos, de o fazer, tal como, da mesma forma, que o Ministério Público confiou na PSP e delegou nela a investigação deste caso. Podia ter delegado na Polícia Judiciária ou noutro órgão de polícia criminal. Mas a verdade é que delegou na Polícia de Segurança Pública e essa é uma decisão que o magistrado toma com total autonomia. E agora, é um caso grave, eu nunca o neguei, portanto recuso qualquer acusação de isto. A verdade é que aconteceu, não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido. O sistema deveria ser feito de tal forma a que não fosse possível que no interior destes depósitos pudessem desaparecer armas. E o facto é que após a Conferência Nacional foi um caso que ficou aqui localizado. E temos que tirar daqui, naturalmente, todas as consequências, não só no plano criminal, aí não pronuncio, porque é uma questão que tem a ver com a justiça, no plano disciplinar, para apurar responsabilidades disciplinares por falhas, por omissões na área da supervisão ou por falhas no cumprimento dos procedimentos que estão estabelecidos para que este tipo de situações não ocorra, e depois, naturalmente, avaliar se os procedimentos não podem ser robustecidos no sentido de minimizar o risco que isto possa ocorrer. E, portanto, isso é essencial. Então, é nestas três vias que temos que trabalhar. Agora, este tipo de medidas, perguntou porque é que a PSP tem uma inspeção que trabalha de forma, e mais uma vez, Sr. Deputado, eu acho que é a instituição que mais interesse tem neste momento em apurar as falhas, onde as houve, como é que foram possíveis e também, naturalmente, corrigi-las com as medidas. E algumas medidas já foram tomadas, como, por exemplo, uma nova NEP para que quem controla faça conferências de forma mais regular, controle melhor os guardas das ditas armas e outro tipo de medidas ao nível da securização, como a instalação de mais sistemática, por exemplo, hoje é possível, é uma questão de também se fazer um investimento, mas mas seria que o acesso através de identificação biométrica, etc. Portanto, são tudo medidas que poderão ser tomadas para minimizar ainda mais agora o risco. E penso que respondi a todas as questões que me foram colocadas. Agora, o caso é grave, foi grave, é grave. Aconteceu no seio da PSP, o que também penaliza imenso esta instituição, até por causa das responsabilidades particulares que ela tem neste domínio das armas. E espero que a conclusão do inquérito, para depois ver as vias. Agora acho que neste tipo de situações deve agir com não a quente, com frieza. Há um problema, tem que solucionar, não é fugindo para a frente. E é isso que estamos a fazer neste momento.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna. Vamos então entrar agora na fase da audição regimental e eu convidava a Sra. Ministra para continuar no uso da palavra agora neste novo formato.
Só ver aqui um copo d'água. Bem, portanto, em primeiro lugar também cumprimentar, é assim, antes de mais eu gostaria naturalmente de reafirmar que esta presença acompanhada dos meus dos secretários de Estado adjunto da Administração Interna e do secretário de Estado da Administração Interna, acho que é encarada por nós também como uma oportunidade para partilhar não só informações, mas ideias e projetos que decorrem da ação governativa que tutela. Eu gostaria de abordar com os senhores deputados e partilhar com eles vários assuntos. São bastantes e, portanto, fiz aqui uma pequena seleção. Em primeiro lugar, que eu tenha conhecimento, este ano fizemos pela primeira vez, definimos um conjunto de objetivos estratégicos para 2017 e 2019 para todos os serviços sob tutela do MAI. E que foram transmitidos e também debatidos com todos os seus dirigentes máximos e que vão, se quiser, conformar a ação e os seus quares até 2019. Estes objetivos vão, por sua vez, são estratégicos e vão guiar todos os objetivos operacionais que são fixados anualmente pelas forças e abrangem cinco grandes áreas, portanto a segurança interna, o controlo de fronteiras e a gestão dos fluxos migratórios, a proteção e socorro, a segurança rodoviária, a administração eleitoral e depois as chamadas atividades de suporte, ou seja, transversais, e nas várias áreas temos objetivos estratégicos, e não vou agora enumerá-los todos, seriam bastante exaustivos, como reabilitar infraestruturas ou reforçar a articulação e a cooperação entre as próprias forças de segurança e, com as, e ao nível internacional, ou melhorar o serviço prestado aos cidadãos no âmbito da gestão das migrações. É outro objetivo estratégico. No âmbito da proteção civil, não só potenciar a capacidade de resposta operacional, mas também valorizar os bombeiros como agente de proteção civil e relançar os investimentos no setor. Na segurança rodoviária, territorializar os instrumentos de combate à sinistralidade rodoviária, ou nas atividades, por exemplo, de suporte, melhorar o desempenho na prestação de serviços comuns e no apoio técnico e administrativo. São vários os objetivos estratégicos, com alguns objetivos de caráter mais operacional, como, por exemplo, reduzir as pendências no CEF em X%, que vão conformar a ação dos serviços até 2019. Este foi um exercício que nunca tinha sido feito no Ministério da Administração Interna, segundo me disseram, ainda há registros que tenha sido feito, e resolvemos fazê-lo até para dar uma orientação estratégica de forma estruturada e coordenada a todos os serviços, sem exceção. Outras áreas que eu gostaria de destacar, antes de mais, a Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos, que foi publicada e que vai permitir uma programação mais objetiva e, sobretudo, também financeiramente mais sustentada dos investimentos até 2021. Esta, a entrada em vigor desta lei já estava naturalmente a ser preparada e já iniciámos uma série de procedimentos aquisitivos para o ano 2017 que queria partilhar com os senhores deputados. No entanto, eu gostaria de deixar aqui um guião explicativo de todas as prioridades em termos de investimentos, incluindo em infraestruturas, com as definições dadas pelas forças e que vão guiar a aplicação desta lei, e deixava aqui um exemplar deste documento, que é um PowerPoint, e que eu decidi apresentar aos senhores deputados, por diferença com a Assembleia da República, em vez de fazer uma conferência de imprensa com estes elementos. E assim pedi ao Sr. Presidente que fizesse chegar uma cópia deste documento a todos os grupos parlamentares.
Então, quanto... É um PowerPoint?
É um PowerPoint.
Pode ser enviado por via digital?
Sim, podíamos enviar por via digital, seria... Mas pronto, mas deixava aqui, ele foi concluído, finalizado pouco antes de no dia de ontem à noite, e portanto vamos deixar aqui. Quanto a 2017, o que é que está programado? Já lançamos procedimentos de aquisição de equipamentos de proteção individual, porque tanto masculinos como femininos, porque esta era a nossa grande prioridade, e também fatos anti-trauma e outro tipo de equipamentos reservados num montante de 2 milhões de euros. E este é um investimento que é superior àquele que foi feito nos últimos 5 anos. Portanto, nos últimos 5 anos, o investimento acumulado em equipamentos de proteção individual não chegou, ou chegou, foi qualquer coisa como 1.5 ou 1.6 milhões de euros. Portanto, num único ano, pretendemos reverter esta situação. Vamos também lançar um procedimento de aquisição de armamento num montante de cerca de 2 milhões de euros, portanto, tudo em 2017. E alguns procedimentos, sobretudo por causa da operação de Fátima, já tinham sido lançados e já estão em processo de entrega, com armamento no valor de 350 mil euros, que já os processos já foram concluídos. Estão a ser preparados ou em fase de conclusão os procedimentos para a aquisição de equipamento para funções especializadas no montante de cerca de 3 milhões de euros. Estão em andamento os processos aquisitivos para viaturas no montante de 4 milhões de euros, portanto, para tentar, de alguma forma, rejuvenescer o parque automóvel das forças. E em infraestruturas está previsto um investimento este ano de cerca de 18 milhões de euros. Já estão em curso várias intervenções, algumas em fase de conclusão, outras já concluídas, e depois temos uma série de investimentos que foram identificados pelas forças. Portanto, não foram identificados pelo meu gabinete, foram identificados pelas forças como sendo de primeira, segunda e terceira prioridade em todos os distritos e regiões autónomas. E, portanto, neste momento temos, em fase de conclusão, as instalações policiais Braga, Viana do Castelo, Velas na Ilha de São Jorge, Santa Cruz nos Açores, Viseu, Amarante e Aveiro. Alguns já estão concluídos, como Salir, Ericeira, Freixo de Espada à Cinta, Vila Verde, Alendrol e São Mamede em Festa. E para lançar, com alguns projetos de execução já em elaboração e vão outros a ser elaborados, e aquilo que, está, que eu vou citar como primeira prioridade não quer dizer que sejam concluídos em primeiro lugar, porque há vicissitudes várias que podem conduzir a que os ritmos de concretização da obra sejam diferentes. Basta que um procedimento tenha merecido, sei lá, exclamações ou ações judiciais, ou a solução projetada para um terreno já não é viável por uma ou por outra razão, ou fatores deste género, que não posso dizer que estes investimentos, mas por ordem de prioridade eles estão todos primeira, segunda e terceira, para serem naturalmente concluídos ao longo destes 4 anos. E como primeira prioridade para cada distrito e regiões autónomas, e o ritmo de concretização, mais uma vez friso, pode ser diferente, porque é influenciado por fatores que eu não consigo dominar, foram definidos Cucujães, Anadia, Serpa, Barrancos, Vila Nova de Milfontes, Alvito, Braga, Caldas das Taipas, Lourdel, Famalicão, Macedo Cavaleiros, Vimioso, Arguzel, Bragança, Fundão, Sousela, Taveiro, Figueira da Foz, Borba, Almancil, Lagos, Olhos d'Água, Algesur, Vila Real de Santo António, Sintra, Portimão, Faro, Guarda, Ceia, Peniche, Óbidos, Pedrógão, Grande, Leiria, Sintra, Castanheira do Ribatejo, Avias, Sousel, Porto Alegre, Elvas, Passo de Sousa, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Vila de Conde, Alcanela, Curuz, Salvaterra de Magos, Moita, Almada, Vila Nova de Cerveira, Alijó, Vila Nova de Paiva. Em Lisboa, a primeira prioridade vai para Benfica, para São Domingos de Benfica, Penha da França, Cascais, Amadora, nos Açores, Ponta Delgada, Nordeste, Corvo, na Madeira, Porto Santo, Santa Cruz. Esta é a primeira prioridade, depois há as segundas prioridades e as terceiras prioridades. E todas elas foram definidas, mais uma vez repito, pelas forças e serviços de segurança, em função de critérios objetivos, como o estado de degradação das instalações. E não podendo ser todas primeira prioridade, começamos por aquelas em que o estado de degradação é muito, muito grave, depois aquelas em que o estado de degradação é grave, e depois, em terceiro lugar, em que o estado de degradação é menos grave. Agora, reconheço que existem instalações que, isoladamente consideradas, podem parecer que estão num estado de degradação muito elevado, mas se comparadas com a outra ao lado, que ainda consegue superar esse estado de degradação. Agora, o que temos que fazer é trabalhar de forma paulatina para dotar as nossas forças de infraestruturas. Infelizmente não se consegue fazer de um dia para o outro, mas tem que haver uma programação e também investimento garantido nessa área. Outros aspectos que eu gostava de realçar da área governativa: a aprovação do novo estatuto da GNR. Ouvir-se-ão críticas, naturalmente, para uns é demasiado militarista, para outros é demasiado civilista, mas a verdade é que concluímos este processo. Continuámos em 2016 a regulamentar o estatuto da PSP, que é exemplo, por exemplo, o novo estatuto disciplinar que está aqui em discussão nesta comissão, estando eu naturalmente disponível para o debate, se os senhores deputados que entenderem que for necessário. E também aprovámos uma série de portarias, como por exemplo a que regula todos os concursos na PSP e outras cuja lista seria aqui demasiado exaustiva para eu estar a indicar. O processo de externalização, que é sempre uma questão muito falada, ele está em curso. O prazo que eu indiquei às forças foi precisamente o dia 30 de abril de 2017, para uma implementação integral. Foram já encerrados 4 bares, porque não tinham nem dimensão, estavam na proximidade de outros, e uma MES, portanto, tem a ver com o facto de muitas vezes existirem bares uns aos lados dos outros e, portanto, é onde foram já concessionados 15 bares e o restante está em fase de procedimento concursal. Até ao momento foram libertados 63 elementos de um universo que se pretende atingir, que é cerca de 350 na GNR e 400, cerca de 600 no total elementos. Agora, esta não é a única medida que permite libertar agentes para o serviço policial. Por exemplo, está em fase de implementação, já em fase de testes, o CONOR, o 112, no Porto, e está em fase também de não tão avançada, o COSUR no Porto, no novo projeto do 112, mas quando eles estiverem a operar na sua integralidade, há 138 elementos da PSP que deixam de estar afetos a este serviço de atendimento de chamadas e poderão ter outro tipo. Outra medida, não é? É o novo sistema o SIGESTAM, o novo sistema de gestão de transportes de explosivos, que é um sistema seguro e que neste momento está até a causar o interesse de vários estados ao nível internacional e que vai permitir libertar um número muito significativo de polícias que hoje fazem as escoltas aos carros que transportam, às caminhonetas, melhor, aos caminhões que transportam explosivos, que além do desgaste das viaturas, ainda temos pessoas empenhadas num serviço que pode ser feito de outra forma. Uma outra medida importante é naturalmente a lei da liberdade sindical da PSP, que está em discussão nesta comissão. Eu já reconheci, senhores deputados, que a redação do artigo 3º é infeliz, leva a interpretações que eu não desejei e que eu não queria. E, portanto, quanto a isso, acho que podemos. Agora, esta é uma lei que é necessária e que é urgente. Eu recordo que hoje, nos termos da lei sindical da PSP, não existe nenhum limite ao número de folgas sindicais que os dirigentes ou os delegados sindicais podem gozar em função da representatividade. Ou seja, neste momento, os 14 sindicatos da PSP, 14 não, com funções policiais, neste momento tive conhecimento que foi criado um 15º no Porto, em que, segundo a informação que me deram, 17 dirigentes pertencem a uma mesma esquadra. Penso que é o Sindapó Porto, não tenho bem a certeza, que ainda não me foi comunicado oficialmente, mas tive conhecimento da ata de constituição, não é? Portanto, 17 dirigentes com 4 folgas por ano. Só para terem uma noção, nós temos sindicatos com cerca de pouco mais de 200 associados, em que a sua maioria, esmagadora maioria, estou a falar de 93%, são ou dirigentes ou delegados sindicais. Ou seja, que se representam praticamente cada um a si mesmo. Não é? Na PSP, houve mais de 30, por ano são dadas mais de 31 mil faltas sindicais por ano. Mais de 9 mil escalas de serviço por mês que são desfeitas. Isto equivale a 88 polícias que por dia, em todos os dias do ano, não trabalham para exercer as suas funções sindicais. Isto num efetivo de 21 mil. E, portanto, espero que esta é a realidade dos factos. E a situação pode conduzir à inoperacionalidade desta força de segurança, que é responsável não só por qualquer coisa como 50% da criminalidade no país, como cerca de 70% de toda a criminalidade violenta e grave. E, portanto, esta medida, que é uma medida também de alinhamento, se quisermos, com aquilo que vigora para os demais trabalhadores nas funções públicas, embora constitucionalmente pudesse e fosse admissível um regime mais restritivo. Quanto ao CEF, eu não vou evitar pronunciar sobre duas matérias que têm sido muito questionadas ou criticadas. Em primeiro lugar, a demora nos controlos de fronteiras no aeroporto Humberto Delgado e, em segundo lugar, a questão das pendências quanto aos processos de concessão e renovação de autorizações de residência. Portanto, são duas questões distintas. Quanto ao primeiro aspecto, que é um aspecto da maior relevância, que é o facto de haver um enorme constrangimento, por vezes, no aeroporto Humberto Delgado, que é também fronteira externa de Portugal, na passagem de controlo, com os passageiros, às vezes, a demorar uma ou mais, ou mesmo duas horas, a passarem o controlo. Neste momento, no aeroporto, houve um reforço de 150 inspectores para 177 inspectores, ou seja, há mais inspectores. Ainda estão em estágio 45 inspectores que vão permitir ainda reforçar mais esta vertente e também está em causa uma reorganização dos turnos, de forma a permitir que nas horas de maior afluência os postos possam estar preenchidos. A gestão dos turnos não é aqui uma gestão matemática. Porquê? Porque os picos de afluência estão a variar. Antigamente eram muito definidos, mas estão a antecipar-se e a atrasar-se. Ou seja, antigamente eram entre as 6 e as 8 da manhã. Agora já começam às 5 da manhã. E basta que às 5 da manhã não estejam todos os postos cobertos para haver ali um efeito de retenção, se quisermos, que prejudica a afluência depois de todos os outros voos. Além de que tenha existido nos últimos anos um aumento muito, muito substancial do número de passageiros a desembarcar naquele aeroporto. Portanto, ao nível do atendimento e do processamento de autorizações de residência, eu reconheço que existem aqui muitos constrangimentos, sobretudo na área de Lisboa. No entanto, estamos a tomar medidas. Ao nível do atendimento, já foi feita uma alteração ao sistema de agendamentos para evitar que as pessoas duplicassem, triplicassem, quadriplicassem os agendamentos e, com isso, impedindo que outras pessoas agendem e prejudicando também os outros. E criámos também um sistema de SMS para relembrar os agendamentos. Eu espero que até abril esta questão fique resolvida. Também, quanto ao tratamento dos processos, foi reforçado o back-office. Neste momento existem cerca de 4 mil processos pendentes, dos quais 3 mil são em Lisboa. Portanto, o problema é sobretudo a área da Grande Lisboa, também é a área onde, de facto, existe o maior número de estrangeiros. E neste número não se contabilizam nem as AERIs, nem os processos extraordinários de legalização. Quanto aos processos extraordinários, as chamadas manifestações de interesse, neste momento já temos cerca de 2 mil manifestações agendadas e cerca de 1.500 em fase de agendamento, pelo que não se confirma aquele número que muitas vezes é lançado na comunicação social como 30 mil imigrantes completamente indocumentados à espera de uma decisão sobre a manifestação de interesse. Quanto às AERIs, os famosos vistos gold, no final do mês de fevereiro de 2017 foram concluídas as 8 pendências que se registavam quando eu entrei em funções. No entanto, entraram naturalmente novos processos e neste momento temos cerca de 4 mil pendências quanto a estes processos. Fala-se muito na falta de recursos humanos do CEF. Agora, neste momento, e comparativamente a 2014, só para usar este, houve um reforço de elementos em ambas as carreiras, a carreira de fiscalização e a carreira geral, na ordem de 8,5%. Ou seja, em 2014 tínhamos 1.246 no efetivo do CEF e hoje temos 1.338 pessoas. Agora, por outro lado, e os dados tudo indica, tem-se assistido a uma diminuição da população estrangeira residente. Não é? Eu acho que neste nível é de facto necessário, e eu já dei instruções neste sentido, de se realizar um esforço na modernização dos procedimentos para que todos estes recursos sejam utilizados. É necessário rever estes procedimentos, tem muito a ver também com a lei que, entretanto, foi sofrendo alterações em cima de alterações em cima de alterações e que hoje é de uma complexidade técnica que é muito, que necessita de quase de um especialista para a poder entender. E, portanto, mas é necessário aqui uma ação ao nível dos procedimentos, de forma a poder utilizar os recursos humanos de uma forma mais eficaz e proporcionar também um melhor serviço. Portanto, além da revisão de procedimentos, está a ser estudada a possibilidade de introdução, mas isso tem a ver também com o sistema informático, ver se o pode comportar, de introdução de uma série de serviços online, como a renovação de títulos de residência, ou pedidos de segunda via, ou alterações de morada, não é? Ou o envio dos títulos de residência para casa, que é retirar muita gente do front office, libertar também o back office para uma série de outras operações que necessitam de intervenção mais humana, como processos de concessão pela primeira vez ou processos de regularização. Hoje, neste momento, está tudo metido no mesmo saco, se quisermos, tanto ao nível dos agendamentos como ao nível do procedimento. E, portanto, no fundo, distinguir as coisas simples das mais complicadas, e as simples poderão, se quisermos, ser realizado da forma. De qualquer das formas, este ano que pretendemos também, em relação ao CEF, avançar com uma nova lei orgânica e também com um novo estatuto de pessoal. Por fim, e porque nos últimos tempos se tem falado muito de um alegado sentimento de insegurança, eu gostaria de afirmar, e afirmo de forma perentória, que o mesmo não tem correspondência com a realidade dos factos. Embora o RASI esteja em fase de finalização, tudo aponta para uma descida muito significativa em 2016 da criminalidade geral participada, portanto toda na ordem dos 7%, e da criminalidade violenta e grave, que é aquela que gera o maior sentimento de insegurança, na ordem dos 11%. E é no domínio da criminalidade grave e violenta que é, e agora vou só usar os dados da PSP e da GNR, porque são aqueles dados que eu tenho, embora conheça os dados preliminares do RASI, que se registou uma violência na ordem dos 11,1%, na GNR de cerca de 12,8%, quase 13%. Os crimes que mais desceram e que se destacam, e que são eles todos geradores de forte sentimento de insegurança, foram o roubo esticão, menos 24% no cômputo das duas forças. Os roubos às pessoas na via pública, todos os outros roubos que não sejam o roubo esticão, menos 7,6%. O roubo a residências, menos 9,6%, quase menos 10%. E roubos de viaturas, menos 5,8%, quase menos 6%. Portanto, destaquei apenas estes crimes. E depois há fenómenos como o roubo a farmácias, que teve uma descida de menos 60%. Não é? Mas estes fenómenos têm a ver muito com a base com que se parte, não é? Também haverá seguramente um aumento, penso eu, um aumento brutal nos roubos a bancos. Porquê? Porque se houve um roubo a banco em 2016 e houve dois, ou não houve nenhum, um roubo não, um assalto. Não, basta ter havido, se houve zero e houve um, houve logo um aumento de 100%, mas só foi um, não é? E um não é... Não é? Portanto, tem a ver. Mas todos aqueles registros da criminalidade que é muito constante, esta tipologia, verifica-se. Quanto ao fenómeno da violência doméstica que preocupa a todos, os dados provisórios apontam para um ligeiro aumento na ordem dos 1,7%. Isto são dados que eu tenho das forças que tutelo, mas... E como estamos a monitorizar estes dados sempre, em 2017, em períodos homólogos, verifica-se uma descida destas participações. Ou seja, a variação é de 3% menos no mês de janeiro e menos 12% no mês de fevereiro. Isto em 2017. Neste domingo há uma série de medidas que já adotámos, para além de continuarmos aquelas que temos, como já está em funcionamento a equipa de análise retrospectiva de homicídios, que é presidida por um procurador. Também estamos a fazer a monitorização e a avaliação das condições de atendimento às vítimas nos cerca de 441 salas de atendimento que hoje existem em ambas, a atualizar o manual de procedimentos e também a plataforma Intramai com novas valências. E, portanto, esta é uma área que nos preocupa e penso que agora não existe o sentimento de insegurança. Ele tem causas que podem ser objetivas e também subjetivas, e não é pelo facto de estarmos a dizer está-se a viver um clima de insegurança que isso tem uma correspondência com a realidade dos factos. Por exemplo, a propósito do encerramento da esquadra da Praça de Espanha, em que o seu efetivo, muito dele, que naturalmente estava ocupado em tarefas dentro da esquadra, deixou de estar, portanto pôde ir para a rua, não afetou em nada o patrulhamento. Aquela esquadra é servida por outra, aquela área é servida por outra que está a cerca de 800 metros de distância, portanto não é que naquele espaço tenha deixado de existir uma esquadra. Mas a verdade é que houve acusações, desde que a escada encerrou, aumentou o número de ocorrências. Mandei fazer a análise em períodos homólogos de janeiro-fevereiro deste ano e janeiro-fevereiro do ano passado. E verificou-se uma descida substancial, não só dos crimes contra as pessoas, como dos crimes contra os patrimónios, na ordem dos cerca de menos 90 crimes do que os que ocorreram no período homólogo, quando a esquadra estava lá. E esta é uma realidade, que são os factos, quer dizer, a realidade dos factos. E, portanto, com isto acho que terminava, e naturalmente haveria outras áreas na área da proteção civil, na área da segurança rodoviária, em outras áreas de governação, mas também para não me alongar aqui tanto tempo, e também gostava de dar oportunidade aos meus secretários de Estado que vieram aqui comigo. Eu acho que terminava aqui, Sr. Presidente, e naturalmente estou disposta, tanto eu como os senhores secretários de Estado, a responder a qualquer questão que os senhores deputados entendam ser útil fazer.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado. Rapidamente, relativamente à intervenção inicial da Sra. Ministra, dizer relativamente a quatro pontos o seguinte. Quanto à lei de programação, naturalmente que agradeço a informação que a Sra. Ministra nos vai deixar, porque ela obviamente servirá para monitorizarmos e fazermos o acompanhamento adequado daquilo que será a execução de uma lei tão importante como esta.
É isso.
Quanto à questão da lei sindical, tratando-se, como a Sra. Ministra bem sabe, uma lei de dois terços, está em curso uma concertação necessária, obrigatória, com o Partido Social Democrata. A Sra. Ministra conhece as posições do Partido Social Democrata sobre o assunto. Aguardaremos tranquilamente que haja fumo branco nessa concertação para que a lei possa ser uma realidade. Relativamente à questão do estatuto da GNR, também não conhecemos ainda o diploma final aprovado, que terá sido aprovado no Conselho de Ministros. Quando ele sair, tomaremos conhecimento e, se houver alguma coisa a fazer sobre o assunto ou a dizer sobre o assunto da parte do Partido Social Democrata, assim faremos, mas até lá, obviamente, não nos vamos pronunciar sobre um documento que não conhecemos. Por último, relativamente ao RASI, como a Sra. Ministra bem sabe, eu também já era conhecedor, fruto da última reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, dos dados preliminares que o mesmo contém. Congratulo-me naturalmente, é muito bom que se venha a confirmar que a tendência dos últimos 5 anos de decréscimo da criminalidade, e em particular da criminalidade organizada, que essa tendência de decréscimo se mantenha. Esperamos naturalmente que a versão definitiva do RASI, depois de feitas todas as confrontações e dele poder ser aprovado por quem de direito, será aqui enviado para nós o analisarmos e apreciarmos, mas desde já deixar também a nossa congratulação pela manutenção desta tendência, que naturalmente que é muito importante e que em primeira linha convém fazer o justo tributo e agradecimento às forças de segurança, que são a primeira linha do combate exatamente contra estes problemas e contra a insegurança que decorre da criminalidade. Eu, feito esta apreciação geral relativamente a estes quatro pontos que a Sra. Ministra mencionou e que relativamente aos quais, obviamente, é aquilo que eu acabei de referir, eu vou-lhe colocar 6 questões relativamente às quais eu pedia encarecidamente à Sra. Ministra que combata a sua tendência natural para se perder com o acessório e que responda com assertividade relativamente às questões que eu lhe vou colocar. Em primeiro lugar, quanto à questão do plano de externalização. A Sra. Ministra referiu-se há pouco a esse aspecto, mas eu queria recordar à Sra. Ministra que, em 28 de setembro, aqui nesta comissão, a Sra. Ministra anunciou que, a partir do dia 1 de janeiro, estariam libertos 600 polícias entre 600 efetivos agentes das Forças de Segurança, entre PSP e GNR. Depois, em dezembro, anunciou-nos que seria até o final do primeiro trimestre. Hoje diz-nos que é até o dia 30 de abril. Isto vai deslizando, não é? Eu queria perguntar à Sra. Ministra, é que independentemente do deslizamento dos prazos relativamente a esta matéria, que a Sra. Ministra nos diga exatamente, até agora, independentemente de eventualmente só estar concluído pelos vistos agora a partir de 30 de abril, mas até agora, já estamos em março, quantos é que já foram libertos? Se é que nos pode dizer, ou se ainda não foi liberto rigorosamente nada e ainda está tudo em preparação. Portanto, esta era a primeira questão em concreto. Quantos, até agora, em março, é que já terão sido libertos deste plano de externalização anunciado pelo Governo desde o final do verão do ano passado? Em segundo lugar, segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com um aspecto que a Sra. Ministra não abordou, mas que eu reputo de enorme importância e que não quero deixar de passar a oportunidade da Sra. Ministra estar aqui para lhe colocar. E tem que ver com o crescente clima de violência e de ameaças à integridade física de elementos ligados ao futebol. Não é um assunto menor e não é um assunto a que o Governo, que as autoridades deste país, possam virar a cara. A questão concreta que eu queria colocar à Sra. Ministra é que iniciativas e que, ou que medidas em concreto é que, em conjunto com as forças de segurança, os presidentes dos principais clubes de futebol deste país e, com, naturalmente, com a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, que iniciativas é que a Sra. Ministra ou a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, não sei, alguém com responsabilidade política tem vindo a tomar ou está a tomar ou está a pensar tomar sobre esta matéria. No passado, a Sra. Ministra bem sabe, tem havido ao longo dos tempos, por força das vicissitudes próprias do fenómeno do desporto e do futebol em particular em Portugal, tem havido picos de problemas como este. E, no passado, sempre que houve picos destes, houve iniciativas da parte dos governos de reuniões importantes com clubes, com responsáveis dos clubes, com os responsáveis das forças de segurança, com os responsáveis federativos e da Liga Profissional, no sentido de se encontrarem medidas e de se tomarem iniciativas para baixar o nível e o grau de ameaça e de violência que andam em torno disto. E, portanto, eu queria perguntar à Sra. Ministra, estando a Sra. Ministra aqui, neste momento, neste caso concreto, em que nas últimas semanas se tem assistido a um enorme crescendo de ameaças e de violências envolvendo árbitros e não só relativas ao futebol, eu pergunto esta segunda questão à Sra. Ministra. Que iniciativas e que medidas da parte da senhora, que é a primeira responsável política relativa à segurança neste país? Em terceiro lugar, terceira questão, a questão das fugas dos argelinos. Mais esta semana, mais dois. Não vou perguntar, a Sra. Ministra já respondeu aqui nesta comissão aos contornos com que as coisas têm acontecido e as medidas que têm vindo a ser tomadas, e bem, para tentar colmatar as deficiências existentes e tentar atalhar este tipo de situações. A questão que eu queria colocar neste, portanto, sobre isso estamos conversados, a Sra. Ministra já aqui se pronunciou. O que eu lhe queria colocar em concreto é a seguinte questão. Parte do princípio de que este problema não seja um problema exclusivo de Portugal, ou seja, que esta questão de fugas de cidadãos do norte da África em aeroportos ou em portos portugueses também ocorram, porventura, aqui ao lado em Espanha, porventura em Itália, nos países da costa sul da União Europeia. Parto desse princípio, mas não sei, e a pergunta que queria fazer à Sra. Ministra é se a Sra. Ministra sabe que iniciativas e que contactos é que as autoridades portuguesas já fizeram com os seus congéneres dos outros países da Orla Sul da União Europeia, no sentido de saber se, de facto, este tipo de situações também estão a ocorrer lá, o que é que se tem feito lá para atalhar este tipo de problemas, ou se, Deus queira que não, que o problema não existe em mais lado nenhum, seja só em Portugal, o que assumiria uns contornos diferentes, porque, por alguma razão, Portugal estava a ser definido ou orientado como um alvo preferencial para este tipo de situações. Portanto, a única questão que eu queria colocar à Sra. Ministra é, em termos deste tipo de situações, que contactos e que conhecimento já existe da parte das autoridades portuguesas relativamente a situações similares que estejam a ocorrer noutros países da Orla Sul da União Europeia e que medidas para, em conjunto, serem tomadas para atalhar este tipo de situações. A quarta questão que eu queria colocar à Sra. Ministra tem que ver com as notícias têm vindo a público relativamente a uma deficiente, aparentemente deficiente, a Sra. Ministra dirá se é assim ou não, aparentemente deficiente elaboração do diploma que o Governo, do decreto-lei que o Governo aprovou relativo à forma de cálculo das pensões dos agentes das Forças de Segurança e que, segundo, mais uma vez, segundo notícias, não sei se verdadeiras ou não, que têm vindo a público, têm vindo a causar uma desigualdade de tratamento relativamente a pessoas que se terão, agentes que se terão reformado num determinado período, comparativamente com agentes que se terão reformado num período diferente. Se isso é verdade ou não é verdade, se isso acontece por deficiência do decreto aprovado pelo Governo ou se isso acontece, mais uma vez, como já aqui uma vez falei com a Sra. Ministra, por uma interpretação restritiva e uma resistência, do meu ponto de vista, inaceitável da parte da Caixa Geral de Aposentações relativamente ao adequado tratamento dos diplomas legislativos que sucessivamente têm sido aprovados sobre esta matéria. Já ficou claro várias vezes em vindas da Sra. Ministra aqui e em esclarecimentos que foram mutuamente prestados sobre esta matéria, que estamos perfeitamente em sintonia relativamente à necessidade de criar um regime de total igualdade de tratamento no que diz respeito à GNR relativamente às Forças Armadas e no que diz respeito à PSP, dentro das particularidades próprias que o seu estatuto tem, também um tratamento que seja adequado e, pelo menos, que não fomente desigualdades ao longo do tempo. Isso parece-me que é uma posição em que o Governo e, pelo menos, o PSD estão perfeitamente em sintonia. E, portanto, eu gostava de saber se estas notícias têm vindo a público. Ponto 1, se são verdadeiras, e se são verdadeiras, porque é que esta desigualdade está a ocorrer. Quinta questão, Sra. Ministra. A Sra. Ministra anunciou no Dia Nacional da Proteção Civil a elaboração de uma Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva. A questão concreta que eu lhe queria colocar relativamente a esta matéria é, enfim, se em traços gerais nos pode dizer o que é que se pretende com a elaboração desta estratégia, mas, acima de tudo, perguntar-lhe concretamente qual é o timing para quando, digamos assim, quando é que a Sra. Ministra anunciou a elaboração desta estratégia, quando é que o Governo conta ter essa estratégia, enfim, elaborada, debatida internamente dentro do Governo e, porventura, presumo que seja esse o passo seguinte, aprovada em Conselho de Ministros para depois poder ser publicitada. Portanto, era uma interrogação relativamente a estas matérias. Última questão, Sra. Ministra, tem que ver com a questão da renovação das cartas de condução online. Eu sei que a iniciativa, a medida, não foi anunciada por si, foi anunciada pelo Sr. Ministro das Infraestruturas dos Transportes, da Economia, penso eu. Penso que foi ele que anunciou isto ainda durante o mês de dezembro, dizendo que a partir do início de janeiro estava disponível esta... Mas como a questão das cartas de condução também tem que ver necessariamente com o Ministério da Administração Interna, o que eu perguntava à Sra. Ministra é, devo-lhe confessar antes o seguinte, eu tentei ir ao site e, digamos, se alguma coisa se pode dizer relativamente àquele site é que ele é hostil, completamente hostil. A Sra. Ministra experimente também, como eu experimentei, ou então, de facto, eu sou muito, muito infoscolido, não direi, mas infodesinformado. Mas, enfim, independentemente da hostilidade óbvia daquele site, em que começam a pedir imensas coisas que tornam logo completamente frustrante qualquer tentativa para se conseguir caminhar dentro daquilo. O que eu queria colocar à Sra. Ministra é, em concreto, se a Sra. Ministra nos pode dizer se já há renovações feitas através daquele sistema. E se há, quantas? Se a Sra. Ministra não dispõe dessa informação agora, hoje, aqui, para nos dar, eu pedi que depois ela fosse enviada para esta Comissão, porque, de facto, já estamos em março, isto foi anunciado com poupa e circunstância, já lá vão 2 meses, e, portanto, eu presumo que já haja alguns dados relativamente a esta matéria. E eram, em concreto, Sra. Ministra, estas 6 questões que eu lhe queria colocar, pedindo, mais uma vez, que me possa dar respostas concretas também às questões que lhe coloquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos à Sra. Ministra, estendendo, obviamente, à Sra. e ao Sr. Secretário de Estado. E também não os dedos de uma mão se beijarão para as perguntas que tinha a fazer à Sra. Ministra. Mas queria começar desde já por também me congratular com aquela que é a novidade que a Sra. Ministra nos traz relativamente à diminuição da criminalidade participada, da criminalidade violenta e grave, e, portanto, registar também com satisfação que o PSD se associa a essa congratulação, o que é tanto mais relevante quanto há apenas uma semana uma declaração política alegadamente punha em causa uma degradação geral do sentimento de segurança no país. Portanto, menos de uma semana se constata aquilo que é
objetivo e é tanto mais importante salientá-lo, porquanto, uma pequena correção, é verdade que a criminalidade violenta e grave vem descendo nos últimos anos, mas o RASI de 2015 assistiu a um aumento de 1,3% na criminalidade participada e, portanto, confirmando-se os números que a Sra. Ministra hoje nos traz, a diminuição tanto da criminalidade participada geral como da criminalidade violenta e grave contar-se-á provavelmente, esperamos a consolidação dos números, como provavelmente a maior descida anual desde 2009, de acordo com os gráficos que disponho. É uma boa notícia, é uma excelente notícia e confirma aquilo que nós não nos cansamos de salientar, que Portugal é um país seguro e, como tal, deve ser considerado. E, portanto, a primeira pergunta era precisamente, foi respondida antecipadamente pela Sra. Ministra, relativamente aos números já disponíveis iniciariamente do RASI e, portanto, as notícias são aquelas que nos traz e, portanto, podemos e devemos congratular-nos com elas. Outra questão, aliás, também foi abordada pelo Sr. Deputado Max Guedes, mas contrariamente ao que refere, portanto, não me reportei às notícias, mas sim às declarações da Sra. Ministra, que são as que constam do site do Ministério da Administração Interna, e que, portanto, em conformidade com as tais, a Sra. Ministra referiu, em final do ano passado, portanto, já em dezembro, que até ao final do primeiro trimestre de 2017, portanto, até ao final do corrente mês, a tal externalização e a passagem de cerca de 600 elementos da PSP deixariam de prestar serviço nas messes para passar a integrar os demais serviços de policiamento. A pergunta foi feita, eu reitero, neste momento, qual é o balanço e se, expectavelmente, se cumprirá esse calendário. Quanto à outra questão que eu tinha, que era relativamente à recentemente aprovada Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, registar, obviamente, uma congratulação que será, obviamente, partilhada por todos, que o valor de investimento já neste ano superará o conjunto agregado dos 5 anos que o precederam. É óbvio que são boas notícias para as Forças de Segurança. O Sr. Ministro antecipou-se e traz então essa lista que irei analisar e permita uma nota pessoal. É com grande satisfação que vejo que, no caso do Distrito de Aveiro, as instalações da GNR de Cucujães, que mereceram a visita da Sra. Secretária de Estado, constarão nas prioridades, porque é um ato de inteira justiça, como aliás decorre a sua inclusão nas prioridades que refere. A pergunta que também se impunha e que também já foi feita, mas que de algum modo eu complementaria, que é o anúncio, ainda no primeiro dia deste mês, sobre a nova Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, para além das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, eu perguntaria que entidades se pretendem ver envolvidas, porque a ideia que eu retive, o Sr. Secretário de Estado dá muito, sido empenhado em questões de proteção civil, sempre defendeu a inclusão, nomeadamente das autarquias, não apenas das câmaras, mas das juntas de freguesia, numa estratégia preventiva, e portanto colocava a questão se é também sobre essa perspectiva que esta nova estratégia se pretende implementar. Uma pergunta relativamente à segurança rodoviária, indiciariamente, portanto, dados de janeiro apontariam para uma redução do número de mortes nas estradas face a 2015 de menos de 26, portanto, se os números, entretanto, apurados confirmam esta aparente diminuição, o que obviamente não pode deixar de merecer um registro positivo, malgrado, obviamente, todos os infortúnios que decorrem de cada acidente, mas de qualquer diminuição nesta matéria, obviamente, todos partilharão que é uma boa notícia. E, finalmente, e com esta pergunta concluía, uma das matérias que consta do programa do Governo é o relançamento dos contratos locais de segurança, uma realidade que havia sido abandonada malgrado alguns anúncios esporádicos, mas a verdade é que no quadriênio anterior não foi celebrado nenhum contrato local de segurança, e a verdade é que vejo notícias, nomeadamente que assinados com a comunidade intermunicipal do Algarve, perante a conclusão óbvia que a prevenção criminal não é uma ação exclusiva das forças de segurança, a repressão obviamente sê-lo-á, mas a prevenção pode ir feita também no âmbito local, que matérias ou que informações a Sra. Ministra nos pode vir a dar, ou a Sra. Secretária de Estado, relativamente à implementação dos novos contratos locais de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Deputado de Estado, a equipa que vos acompanha. Sr. Ministro, em primeiro lugar, queria registar com muito interesse, muito agrado, a referência que fez há pouco, no final da sua intervenção de apresentação, à intervenção feita no sistema informático do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que permitirá, finalmente, tanto quanto me parece, digamos, erradicar de vez quaisquer cenários de múltipla inscrição, múltiplo agendamento, não é? E, portanto, fica assim removido um obstáculo que até agora o Governo tinha vindo a invocar repetidamente. Fica assim, portanto, removido um obstáculo que, pelos vistos, era de grandeza significativa à, digamos, à resposta atempada aos pedidos de obtenção de autorização de residência. E, portanto, vamos naturalmente olhar para essa nova condição com a maior das atenções, seguros de que, removido este obstáculo, a capacidade de resposta vai seguramente aumentar de maneira muito significativa. E ainda bem que assim é, porque é assim que deve ser. Mas a este propósito, Sr. Ministro, queria colocar uma primeira questão e que diz respeito justamente à Lei Orgânica dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. A Sra. Ministra fez uma menção muito rápida a esta questão na sua intervenção. E, enfim, nós todos, o país sabe, que há uma situação de, enfim, de desconforto e até de algum conflito laboral no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no que diz respeito ao pessoal de, ou às pessoas que, aos funcionários de apoio. De apoio à fiscalização e à investigação. Enfim, grosso modo, portanto, as pessoas que, os funcionários do SEF, que não têm funções operacionais de investigação e de fiscalização. E queria justamente perguntar-lhe, Sra. Ministra, que perspectivas é que o Governo aqui pode trazer de uma revisão da Lei Orgânica dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras que vá ao encontro de uma pretensão que nos parece ser de atender e que é a da reposição de uma carreira autónoma que vigorou até 2008, se não me falha a memória, e que era justamente a carreira autónoma destes funcionários que não são funcionários de investigação e de fiscalização direta. Estamos a falar de quase metade, segundo me parece, mas enfim, pelo menos um número muito significativo de funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que, portanto, têm um conjunto de regras para o seu desempenho que estão inadequadas às funções, ou que estão em alguma medida inadequadas às suas funções, porque são determinadas em função do estatuto que é próprio do pessoal, digamos, entre aspas, operacional de investigação e de investigação e fiscalização. Creio saber, e gostava que a Sra. Ministra nos pudesse confirmar isso, que inclusivamente tem havido em alguns momentos, seguramente por razões diversas, enfim, mas tem havido até algumas situações em que funcionários do SEF com estatuto operacional, passa a expressão, são chamados a desempenhar temporariamente, momentaneamente, funções desses outros funcionários por escassez de, ou por, digamos, ausência de capacidade de resposta por parte destas pessoas. E, portanto, Sra. Ministra, o que lhe gostava de perguntar é se, na verdade, o Ministério encara como cenário da revisão da Lei Orgânica dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras uma, digamos, maior proximidade ou uma maior especialização, se quisermos assim, no que diz respeito ao estatuto, uma maior especialização conferida e até autonomia funcional conferida a estas pessoas que não têm funções, digamos, operacionais. Este é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Segundo ponto, e depois, se o Sr. Presidente permitisse, a deputada Sandra Cunha gostaria também de colocar mais duas ou três perguntas de outra matéria. Sr. Ministro, eu queria também dar-lhe conta daquilo que sabe. Os jornais, a comunicação social têm vindo a noticiar problemas complexos que dizem respeito a comunidades de etnia cigana em alguma parte do território português, designadamente em algumas zonas ao sul do Tejo. Não quero, de modo algum, singularizar esta situação. Ela dá-se onde se dá, poder-se-ia eventualmente dar noutro qualquer local. Não é isso que nos preocupa. Preocupa-nos, isso sim, que esteja a haver no território português situações em que a integridade das famílias e da comunidade cigana esteja a ser colocada em causa de uma forma, enfim, que passa por expressões de violência simbólica e passa por expressões de violência verbal e passa até por expressões de pressão social que, do nosso ponto de vista, são inaceitáveis num Estado de Direito e num Estado que se gosta de apresentar, como deve ser, como um Estado amigo da diversidade e amigo da plurietnicidade. E, nesse sentido, a única coisa que, na verdade, lhe queria perguntar é se a Sra. Ministra tem acompanhado, perdão, se o Ministério tem acompanhado esta situação, estas situações, e que tipo de estratégia ou que tipo de abordagem é que o Governo tem, enfim, desenvolvido, quer desenvolver, está a pôr em prática, designadamente junto das comunidades locais, porque é disso que se trata, através das autarquias, através designadamente das forças policiais, designadamente GNR, tanto quanto creio, é a Força Policial que tem estado, digamos, em destaque nesta, e nem sempre devo dizer pelas melhores razões, de acordo com os relatos que constam da comunicação social, mas isso a Sra. Ministra saberá dizer se corresponde à verdade ou não. E finalmente, ainda a este respeito, parece-nos valer aqui o juízo de que um sistema forte de mediação intercultural, intercomunitária, faz todo o sentido. E, como tal, eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se há, da parte do Governo e, designadamente, do Ministério da Administração Interna, alguma, iniciativa que vá no sentido de, em situações deste género, ou a título preventivo, o que seria bem melhor, evidentemente, pôr operacional essa figura dos mediadores interculturais que se revelam da maior utilidade na prevenção de situações de conflito ou na estratégia de resolução desses mesmos conflitos que passam por, enfim, situações que são atentatórias, volto a dizer, atentatórias da dignidade das pessoas, quaisquer que elas sejam. Não é isso, não há anjos e não há demónios nestas histórias, bem o sabemos. Mas a verdade é que está em causa a dignidade de pessoas em concreto, sejam elas quais forem. E é nesse sentido que nós queríamos exprimir a nossa preocupação e perguntar se o Governo tem realmente acompanhado e o que é que nos pode dar conta a este respeito. Se o Sr. Presidente permitisse, a deputada Sandra Cunha tinha ainda algumas perguntas para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas questões para colocar à Sra. Ministra, mas tenho aqui também duas ou três observações relativamente a matérias que a Sra. Ministra referiu na intervenção que fez. Uma tem a ver com o estatuto da GNR que falou e que queremos saber também para quando está previsto a apresentação à Assembleia da República deste estatuto. No que respeita à lei sindical, nós Temos, aliás, como é conhecido, algumas reservas, nomeadamente relativamente ao artigo 3º, e que a Sra. Ministra também já disse que será revista aquela redação, não é? Que criava sérias limitações à atividade sindical. Mas gostava só de chamar, entre várias outras coisas, enfim, de chamar a atenção para a questão do local, da definição do local ou de trabalho ou serviço ou localidade, e para a importância que é de ter, de existirem para qualquer sindicato, de terem delegados nos locais de trabalho, porque esses delegados são eleitos e são eleitos pelos seus colegas, não é? E, portanto, representam esses colegas no local de trabalho, e também só estando presentes no local de trabalho é que se poderão inteirar das dificuldades e dos problemas que existem naquele local específico. Depois, Sra. Ministra, vai-me permitir que lhe diga, relativamente a uma expressão que a Sra. Ministra usou, que já usou várias vezes, e que eu percebo o que é que a Sra. Ministra quer dizer quando diz não trabalham para exercerem as suas funções sindicais. Mas é uma expressão, de alguma forma, infeliz, porque as funções sindicais são aquilo que permitem, precisamente, o desenrolar das funções policiais. Aliás, isto acontece em qualquer área, não é? Felizmente, as funções sindicais permitem que se desenvolvam e que decorram as funções profissionais da melhor forma para os trabalhadores, e neste caso para os agentes da PSP e da GNR. Depois, só mais uma referência em relação ao RASI e aos crimes de violência doméstica. Fico agradada que seja previsível existir uma diminuição das participações. Espero que elas correspondam realmente à realidade, até porque no RASI 2015 este ainda era o crime mais reportado a nível de crimes contra pessoas, se não estou em erro. Mas relativamente às medidas que a Sra. Ministra aqui referiu de avaliação até dos gabinetes e das salas de atendimento às vítimas nos postos da GNR e esquadras da PSP, evidentemente sabemos que não estão, o território nacional não está coberto, portanto seria importante fazer todo o levantamento relativamente a onde é que existem essas salas, onde é que existem essas equipas e essas condições, e onde é que elas não existem, para se poder proceder a essa cobertura a nível nacional. Mas importa também olhar atentamente para a formação, porque a formação carece de uma avaliação sobre a sua qualidade, não apenas a nível quantitativo, quantos elementos é que têm formação na área da violência doméstica, mas que tipo de formação é que é dada e qual a sua eficácia, não é? Portanto, uma avaliação sobre a qualidade desta formação para perceber a sua eficácia. E também estender esta formação a outros elementos. É que o problema, e é reportado por várias vítimas e por várias associações de proteção dos direitos das mulheres e que trabalham na área da violência doméstica, é que muitos dos agentes que estão integrados nas patrulhas e que são os primeiros a ter contacto com as vítimas e agressores, porque são aqueles que são chamados às situações de emergência, não têm esta formação. E cada patrulha teria que ter pelo menos um elemento com esta formação. São dadas muitas informações erradas e essas informações condicionam, evidentemente, a tomada de decisão da vítima naquela altura. Portanto, esta formação em intervenção em crise, em situação de crise, é essencial para aqueles que contactam, que respondem às chamadas de emergência e que contactam em primeira mão com estas situações. Depois, as questões que eu queria realmente colocar têm a ver com uma questão que também foi noticiada há uma semana, talvez. Aliás, o Bloco de Esquerda até fez uma pergunta sobre isso, que ainda não atingiu o prazo de resposta e ainda não recebemos resposta, mas aproveito aqui para referir, e que tem a ver com o novo fardamento da GNR, novo, enfim, já não será assim tão novo, mas que agora se coloca na ordem do dia. Este fardamento decorreu de uma reformulação do tipo de fardas, de vestuário e de acessórios para os profissionais da GNR, para os militares da GNR, portanto uma imposição, mas eles é que têm que pagar. Evidentemente os profissionais da GNR estão, não estão nada contentes com esta situação e eu compreendo-os muito bem. É que supostamente, sendo uma primeira remessa de novo fartamento, deveria ser, e entendemos nós que deveria ser suportado pelo Governo e não paga pelos agentes. Sabemos que existe um subsídio para o fardamento, que recebe um subsídio para o fardamento, mas esse subsídio foi criado para suportar o desgaste normal da farda, e ele não é pouco, evidentemente, esse desgaste, para além de temos que ter em conta que existem inúmeras fardas de agentes, e se nem todos têm que as ter a todas, terão que ter sempre pelo menos duas ou três ou quatro, são as fardas de operação, são as fardas de gala, enfim, uma série de, uma panóplia imensa, são centenas, na verdade, de peças de vestuário e acessórios. E, portanto, este subsídio de fardamento, que serviria para o desgaste, é para substituir estas peças de fardamento e não para comprar fardas novas, que ainda por cima lhes foram impostas, e, segundo sei, nem sequer está uniformizado, portanto, os blusões da nova farda não chegaram, pelo que andam com metade da farda antiga, metade da farda nova, e ainda por cima foi-lhes debitado, foi informado que lhes seria debitado um valor mensal diretamente do ordenado para pagarem esta farda. Portanto, o que eu queria saber é se há alguma possibilidade, se o Governo pondera, qual a explicação, primeiro, e se pondera realmente contribuir ou suportar esta primeira remessa de fardamento, que foi uma imposição que foi colocada aos profissionais da GNR e que eles não pediram, evidentemente. Esta é a primeira questão. A segunda questão, relativa também ao que aqui já foi referido, e que tem a ver também com notícias que surgiram nos últimos dias, aliás ontem, mais uma vez sobre a apresentação dos polícias e sobre o facto destes, apesar de todas as alterações e todos os decretos que já saíram para resolver esta situação, a verdade é que, ao que parece, segundo estas notícias e segundo algumas outras informações que fomos tendo, os polícias que se reformaram entre 2014 e 2015 acabam por não estar contemplados, ou pelo menos esse é o entendimento da Caixa Geral de Aposentações, e por sofrerem cortes no vencimento decorrentes da aplicação de fator de sustentabilidade, que são absolutamente inadmissíveis e que, enfim, colocam sérias dificuldades à subsistência destas pessoas. Portanto, queria perceber o que é que aconteceu, se isto realmente se confirma, e o que é que, em caso afirmativo, o que é que a Sra. Ministra irá fazer para resolver esta situação. E a terceira questão tem a ver com os bombeiros e com a Proteção Civil, e também se prende com estes problemas de aposentação. Os bombeiros profissionais não estão contemplados no regime de exceção aplicado a estas forças no que respeita às regras de aposentação. Enfim, eles tinham inicialmente aquela bonificação de 25% para a contagem do tempo de serviço, porque evidentemente para completarem os 36 anos de serviço, a idade que possam desempenhar as funções de bombeiros com toda a segurança, não é? E com toda a qualidade, beneficiavam dessa bonificação de 25%, que foi depois diminuída para os 15% em 2014 e entretanto, desapareceu completamente. Esta situação levanta sérias preocupações. Nós sabemos, por exemplo, que 500 dos 700 bombeiros em Lisboa terão daqui a 10 anos entre os 53 e os 60 anos, E eu penso que ninguém considera desejável que um bombeiro com 60 anos suba uma escada de incêndio num prédio em altura para ir buscar pessoas no caso de um incêndio na cidade, um incêndio urbano. Esta e muitas outras situações. Portanto, perceber se realmente isto está a ser pensado, se o problema da aposentação dos bombeiros também está a ser pensado, como é que vai ser resolvido, para quando é que vai ser resolvido e se prevê então mexer no estatuto dos bombeiros, para quando se prevê isso, que é algo que também já se tem falado várias vezes e já estamos em março, no final daqui a pouco do primeiro trimestre do ano e continua sem surgir nada. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo CDS-PP o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, Sra. Ministra, enfim, procurando ser eficaz nesta ordem de trabalhos, eu não insisti há pouco, mas gostaria de assinalar agora, e voltando um bocadinho atrás, que a sua resposta me parece, e neste caso concreto não posso acusar de não ter respondido, me parece uma resposta concreta, designadamente às perguntas concretas que lhe fizemos em relação ao ponto anterior da Ordem de Trabalhos. Em relação ao segundo rumor, dizer-lhe, Sra. Ministra, que é evidente que é mais até uma questão de identificação e curiosidade contra qualquer, quer dizer, portanto, é evidente, Sra. Ministra, que não será o caso das armas, porque presumo que nenhum de nós dois anda armado, mas tanto furtaria o meu carro como o seu, quer dizer, portanto, se não é isso que está em causa, e portanto, quando muito, seria o interesse e a curiosidade da verificação. Em relação ao primeiro rumor, eu penso que é relevante e é importante a garantia que a Sra. Ministra nos deu, que se eu bem percebi, é que foi feita a recontagem e de que não há mais armas desaparecidas para além das tais 57 Glock e, portanto, se assim for, teremos de tomar devida nota dessa sua afirmação. Voltando ainda e também atrás, Sra. Ministra, e já aqui lhe foi de alguma forma perguntado, enfim, eu não procurei não repetir perguntas, quer dizer, poderia falar de muitos temas, inclusivamente deste tema que acabou de falar a Sra. Deputada Sandra Cunha, que tem a ver com as aposentações, nós levantámos essa questão, a Sra. Ministra dá-nos sempre respostas um pouco jurídicas, dizendo que era uma questão de aplicação da lei, remetendo para o seu colega, mas a verdade é que continuamos a ouvir queixas, não somos só nós, obviamente, e o assunto parece não estar nem delucidado, nem resolvido completamente. Mas poderia ir por aí, mas já foi perguntado, não me vou detalhar nisso, mas vou-lhe fazer uma pergunta, Sra. Ministra, porque de facto, quer dizer, nós temos que olhar para as coisas como temos conhecimento delas, não é? Quer dizer, e já aqui foi dito, enfim, nós tivemos ainda esta semana, e aqui nem foi no aeroporto, foi num barco, mais dois cidadãos que entraram clandestinamente no país, esperamos que mais uma vez se trate só de um problema de imigração ilegal e de não mais do que isso, ou de nada de mais grave do que isso, mas portanto é um problema de fronteira externa. Eu vi notícias que não têm obviamente a ver diretamente com uma questão de segurança, mas vi uma notícia de que inclusivamente há um cidadão que, seguindo o GPS, vai parar à placa do aeroporto, sem saber muito bem porquê nem como, quer dizer, mas que denuncia efetivamente uma falha de segurança, parece muito evidente, passageiro envelado de placa do aeroporto de Lisboa. E a pergunta que eu lhe deixo, Sra. Ministra, na reunião que nós tivemos aqui anterior, não vou revelar o seu conteúdo, mas é sabido que a Sra. Ministra nos disse que, e essa é pública, que existe uma comissão, que existe um grupo de trabalho, que a segurança no aeroporto estaria a ser revista, que há várias matérias a ser levantadas. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é para a tranquilidade nossa e sobretudo para a tranquilidade dos cidadãos, se nos pode dizer alguma coisa sobre essa revisão, sobre esse plano, se ele vai aparecer, se nos vai ser dado conhecimento ou não, se quais é que serão as principais alterações a ser feitas na base desse plano, se nos pode detalhar aqui à porta fechada, enfim, nas circunstâncias em que a Sra. Ministra entendeu, trazendo-nos um PowerPoint, aí sim de absoluta utilidade, sobre a forma como essa segurança será garantida e, portanto, se nos pode dizer alguma coisa sobre isso, que é uma matéria que vem de trás. Enfim, não estou a dizer que houve mais acontecimentos graves, estes acontecimentos de que aqui falámos são acontecimentos, enfim, um deles não é no aeroporto e o outro é, apesar de tudo, de sumenos, mas a matéria do plano e da organização parece-nos ser uma matéria relevante. Em relação à questão da segurança, Sra. Ministra, dizer que nós temos que ver as coisas como elas são, Sra. Ministra. E mesmo que, enfim, aguardaremos pelos números, mesmo que, e isso é positivo para todos nós, é positivo para o país, que a criminalidade global ou que a criminalidade violenta esteja globalmente a descer, é evidente que nós não podemos dizer que a insegurança é porque as pessoas estão nervosas ou estão transtornadas ou veem muita televisão ou outra coisa qualquer. Quer dizer, a insegurança resulta muitas vezes de acontecimentos que chegam à opinião pública. E nós temos assistido a alguns acontecimentos que é evidente que induzem um fator de insegurança. Só para lhe dar assim de cor um ou dois exemplos, enfim, quando um dos centros comerciais mais conhecidos e mais antigos da cidade de Lisboa tem um assalto em plena luz do dia, de uma ourivesaria, com armas, etc., isto tem um efeito, um impacto diferente de outras situações, se calhar até diferente de um assalto a uma bomba de gasolina à noite, isolada, num local ermo, quer dizer, não é exatamente a mesma coisa. Quando uma agência bancária lança a confusão maior ainda no trânsito e no caos da cidade de Lisboa, porque é assaltada uma agência no centro da cidade de Lisboa, mais uma vez, de forma armada, é evidente que isto induz um fator de preocupação por parte dos cidadãos. É normal que assim seja. E esse fator de preocupação é acrescido ou não com certas respostas que nos são dadas. E aí é que eu acho, Sra. Ministra, que as suas respostas... Enfim, eu compreendo que a Sra. Ministra tentou precaver e tentou antecipar até... A parte preventiva é importante, as perguntas que lhe seriam feitas, mas é sempre um bocadinho vago e pouco calendarizado. Vamos lá ver, nós temos um problema de insegurança e temos crimes graves e com alarido social a ocorrerem no coração das grandes cidades e, dinamicamente, na cidade de Lisboa. E, ao mesmo tempo, temos notícias que, e não somos nós que o dizemos, que, enfim, as avenidas novas não têm esquadra suficiente, que a esquadra, como aqui a Sra. Ministra disse, uma delas será fechada para relocação, que há um investimento, mas que não está calendarizado. A Sra. Ministra disse, olha, no dia tantos vai abrir, no dia tantos estará resolvido. É assim que vamos fazer o plano. O plano resulta melhor por isto ou por aquilo. Mas é preciso detalhar isso, porque depois, somando uma coisa com a outra, o efeito que nós temos é de preocupação. E a pergunta que aqui já foi feita, de resto, pelo Sr. Deputado Marques Guedes, é também uma pergunta que exige uma resposta muito concreta, porque os números que nós temos e os números que nós ouvimos de efetivos, de reposição de efetivos, de alteração nessa matéria, também não são claros. Quer dizer, basta dizer que a própria Direção Nacional fala na possibilidade de 6.300 agentes deixarem a instituição até 2020. Bom, em outras declarações, nós temos um número referido pelo próprio Ministério, penso que até por Vossa Excelência, de 2.800. Quer dizer, em que é que ficamos? Não é? Depois, a Sra. Ministra diz, há uns que estavam a servir cafés, vão deixar de servir cafés para se juntarem aos efetivos, mas também não temos números muito exatos sobre isso. Ou seja, a Sra. Ministra pode-nos garantir que a tal reposição de que falam os diretores, de 800 homens por ano, vai ser feita e vai ser garantida, é porque tudo isso depois é que combate o tal sentimento de insegurança. Isso é que dá a garantia às pessoas, de que a situação está a ser lidada e está a ser atalhada, por assim dizer. Depois, a Sra. Ministra leu também seguramente como eu li, de resto é responsável também, além de ser um oficial de polícia, é um responsável também por um dos sindicatos, digamos, dos sindicatos oficiais de polícia, penso eu, que nos vem dizer, quer dizer, como é que é possível que na Amadora nós tenhamos menos efetivos do que tem, por exemplo, uma polícia municipal. Não é? Isso é uma preocupação séria e é uma preocupação real, dita por um responsável que está no terreno e que tem a responsabilidade diária de combater a criminalidade na Amadora, onde nós temos acontecimentos todos os dias, felizmente alguns positivos, como seja detenções, combate ao tráfico de droga, etc. Por aí fora, que as forças policiais estão a fazer no terreno e que estão a fazer, obviamente, com empenho e com dedicação, apesar de todas as dificuldades que aqui foram enumeradas e daquelas que, obviamente, a Sra. Ministra também reconhece. E, portanto, quer dizer, eu acho que é preciso aqui saber, e a Sra. Ministra tem que ser um pouco mais concreta neste tipo de respostas, ou seja, os efetivos vão ser estes, vão entrar estes, os planos das mudanças das esquadras vão ser aquelas, a situação, seja de São Domingos do Benfica, seja da Amadora, seja das Avenidas Novas, vai ser resolvida na data tal, com este plano e com esta eficácia. Porque, quer dizer, uma enumeração de possíveis obras é curto para a resolução de problemas concretos. Última questão, Sra. Ministra, para não me alongar, a questão da lei sindical. E dizer-me que, na nossa perspectiva, Sra. Ministra, nós fomos e somos muito críticos da forma como este processo foi conduzido. Eu acho que não faria sentido, Sr. Ministro, já lhe o disse, estou-me a repetir só, trazer uma lei sindical com que aparentemente ninguém concorda, porque ainda aqui hoje ouvimos críticas e se percorremos as várias bancadas, acho que até da bancada do partido do Governo vai ouvir críticas, portanto ninguém concorda com esta lei nos termos em que ela está. Sabemos que os sindicatos não foram ouvidos, sabemos que a lei tem aspectos que são absolutamente inaceitáveis do ponto de vista dos sindicatos e até do ponto de vista da liberdade sindical, chegámos aqui a um impasse, Sra. Ministra, e neste impasse o que eu lhe pergunto é se a Sra. Ministra passa a expressão, demitir-se da sua função e vai dizer que o Parlamento resolva, eu entreguei um papel, mas já não tenho mais nada a ver com isso, ou se vai procurar articular e chegar a uma solução, porque para nós não é o mesmo. Para mais, a Sra. Ministra já ouviu, e eu também já ouvi, o maior partido da oposição, que de resto foi o partido que teve mais votos até nas eleições, dizer-lhe que estará disponível para discutir esta matéria, ainda aqui ouvimos hoje, desde que o Governo aceite em uniformizar esta matéria às várias leis sindicais. Portanto, o repto está feito também de alguma forma. Isso é possível, isso não é possível. Porque da nossa parte, Sra. Ministra, o que eu lhe digo era que na lei sindical o que devia ser feito era retirar esta proposta, falar logo à partida com o partido que está no Governo e se calhar com os partidos que também que apoiam e com o próprio Partido Social Democrata e apresentar uma versão minimalista que resolva efetivamente a questão da proliferação de sindicatos, mas que deixasse cair automaticamente tudo o resto que é inaceitável, seja a questão da não existência de delegados no local de trabalho, seja a questão da chamada lei da Olha, seja o que é, tudo isso caísse e houvesse uma proposta minimalista que procurasse resolver o problema que existe. Isso é o que eu acho que devia ser feito e acho que é o que o Governo devia fazer, porque apresentar uma proposta que ninguém quer, que ninguém gosta, dizer o Parlamento agora que resolva o problema, enfim, nós vivemos num sistema, tanto quanto sabemos, semipresidencialista, ainda com nuances diversas. Não vivemos nem num sistema parlamentar puro, nem num sistema de gabinete e muito menos num governo de Assembleia. E, portanto, enfim, são estas preocupações e reparos que eu gostaria de lhe deixar, dizendo só, Sr. Ministro, e clarificando nesse ponto, porque até o Sr. Deputado António Filipe voltou a essa matéria, que eu não lhe exigi responsabilidade política na primeira questão e no primeiro ponto desta ordem de trabalhos. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que há uma discrepância enorme entre aqueles, e não é sequer a Sra. Ministra, nem sequer o Partido Socialista, entre aqueles que, a propósito de tudo, imediatamente apontam o dedo e exigem responsabilidade política, sobre situações, o Sr. Deputado sabe o que é que eu estou a falar, em que nós não sabemos se houve alguma falha ou não houve. Não sabemos se a falha foi informática. Não sabemos se foi falha humana. Não sabemos se houve crime. Todos sabemos o que é que estamos a falar. Não se tem falado de outra coisa nos últimos dias. Mas os senhores imediatamente insinuam que o governo anterior, foi responsável pelo desaparecimento de uma verba e tal. Não se coíbem nada de fazer isso, deputado António Filipe. Era disso que eu estava a falar. Mas quando desaparecem armas e desaparecem não sei o quê, responsabilidade política zero. Isto não interessa nada. Isto são coisas que acontecem. Isto qualquer um de nós podia ter sido roubado. Portanto, é disso que eu estou a falar e estou a falar designadamente destes partidos em concreto. Não estou a falar nem do Partido Socialista, nem eu exigi responsabilidade política, Sra. Ministra, porque acho que, obviamente, o que temos que fazer é aguardar pelo inquérito, aguardar pela conclusão do inquérito e depois fazermos a leitura. Eu não exigi. Se o quisesse ter feito, teria feito e teria começado a reunião noutros termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para encerrar, então, esta ronda, o deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Sachado, Sr. Secretário de Estado. Eu não esperava ser eu interpelado nesta parte final da intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, mas o que eu verifico é que o Sr. Deputado está tão preocupado com a responsabilidade política do ex-Secretário de Estado Paulo Núcio que até se traz para aqui a questão sem que ela seja suscitada. Mas como não é esse o assunto... Mas como não é esse o assunto, eu creio que devemos voltar aos assuntos relacionados com o Ministério da Administração Interna e naturalmente que haverá espaço. O Sr. Deputado não precisa estar tão preocupado nesta reunião, poderá estar preocupado noutras, mas aqui os assuntos se relacionam com o Ministério da Administração Interna e se o Sr. Deputado Galmo Correia me deixar de fazer perguntas ao Governo, eu teria muito gosto em fazer... Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sim, pode.
O Sr. Deputado está-me querendo dar-me licença que prossiga.
Penso que o deputado Telmo Correia já acabou, portanto.
Pode. Muito bem. Já foram colocadas muitas questões e eu dispensar-me-ia de recuperar assuntos que já foram referidos. iria só suscitar alguns que ainda não foram. Não sei antes fazer uma consideração de princípio relativamente a uma questão que toda a gente se referiu aqui, que é a lei sindical da PSP, para dizer uma coisa muito simples, que é esta. Nós, no debate em plenário, já manifestámos a nossa posição de princípio sobre este ponto. E que, sendo uma lei de 2/3, como já aqui foi referido, e naturalmente o Sr. Tomás Marques Guedes referiu-se a isso, e ao papel que o PSD, pela dimensão que tem nesta Assembleia, não terá de ser naturalmente envolvido, como muito bem entender, mas a nossa posição sobre isto é a seguinte. Nós entendemos que faz sentido a preocupação que o Governo manifestou e que deu aqui exemplos impressivos relativamente ao abuso do exercício de funções sindicais. E, portanto, não faz nenhum sentido que apareça um sindicato com 93% de dirigentes e delegados sindicais. Até porque, do nosso ponto de vista, isso desacredita a atividade sindical e é um péssimo serviço à atividade sindical. E os polícias que, durante muitos anos, lutaram em condições muito duras pela conquista da sua liberdade sindical, não merecem isso e, portanto, deve ser feito um esforço de todos para a dignificação da função sindical da PSP e daqueles que efetivamente a pretendem exercer e não daqueles que pretendem abusar dela. E, portanto, nós manifestámos a nossa receptividade a que haja uma moralização das condições de exercício da atividade sindical. E, nesse sentido, esta Assembleia, inclusivamente, enfim, já previu a realização de audições com os próprios sindicatos da PSP para discutir abertamente esta questão. Aquilo com que nós não concordámos desta proposta de lei foi, de facto, que se aproveite este processo para introduzir limitações ao exercício de liberdade sindical que, neste momento, não se encontram previstas e que entendemos que não devem ser. E aí refiro-me particularmente ao problema da liberdade de expressão, que já aqui foi referida. E, portanto, o nosso ponto de vista é este, de receptividade, naturalmente, para discutirmos esta questão, na base da proposta de lei que o Governo apresentou, mas há aspectos de limitação das liberdades sindicais que, neste momento, não existem na lei, que, do nosso ponto de vista, não devem ser introduzidas. Mas creio que temos, neste momento, postas as coisas em cima da mesa, condições para ter uma discussão que leve a algum lado relativamente a este processo legislativo. Ora bem, as questões que queria suscitar aqui, questões muito concretas, já foi colocada aqui a questão das condições de reforma dos sapadores bombeiros, que a Sra. Deputada Sandra Cunha há pouco referiu e que faz todo o sentido. E há duas questões, que essas não foram aqui colocadas e que eu gostaria de colocar. Uma delas é a seguinte: como é que o Governo está a ver o problema do enquadramento dos antigos guardas florestais na GNR? Como se sabe, está ali muito barulho no corredor, que é um elemento perturbador. Como se sabe, os antigos guardas florestais foram integrados no CEPNA da GNR e criaram aqui uma situação curiosa, é que segundo o estatuto da GNR, os elementos da GNR são militares, portanto têm a natureza militar, mas os guardas florestais não passam a ter, ou seja, não se transforma um civil administrativamente em militar. Portanto, ele, para ser militar, tem que pelo menos fazer a recruta, portanto tem que haver, são situações diferentes, e portanto passámos a ter uma certa dualidade dentro da GNR entre os que são militares e os que, não sendo, não exercem funções de polícia criminal que já exerciam antes, e portanto criou-se aqui uma certa dualidade. E a questão que eu coloco é como é que o Governo está a ver, como é que viu essa integração e como é que enquadra a situação específica dos elementos do CEPNA da GNR que vêm da guarda florestal. Isto é, prevê uma carreira própria dentro da GNR? Como é que o Governo tenciona resolver este problema que, do nosso ponto de vista, por governos anteriores, não foi de facto bem resolvida? Até porque convém também ver como é que esse serviço se encontra a nível de efetivos e como é que é feito o recrutamento para o CEPNA e qual é que enquadramento terá a carreira dos antigos guardas florestais. Uma outra questão que queria colocar, e com isto também termino, é esta: como é que o Governo está a ver a questão dos guarda-noturnos? Ou seja, isto implica uma articulação também com a área das autarquias locais. O guarda noturno, como sabe, é uma figura ancestral, não é? Uma figura ancestral. São pessoas que, inclusivamente, não pesam no erário público, porque têm, são financiados pelos seus, pelos, enfim, não lhe queria chamar clientes, mas pelos comerciantes, pela população. Ora bem, e é uma atividade que deve ser bem enquadrada, ou seja, eles não podem ser forças de segurança, não podem ser polícias, não são, não devem ser, e nós aí não concordamos, enfim, por vezes com contactos que temos com associações de guarda noturnos, sabemos que eles reivindicam um estatuto que se aproxima muito das forças policiais e nós não concordamos com isso, portanto nós achamos que eles não devem ser forças de segurança, e isso tem consequências a nível do armamento, dos meios que eles possam utilizar, daquilo que possam fazer. E agora, esse enquadramento não dispensa o Ministério da Administração Interna, ou seja, tem que ser o Ministério da Administração Interna a regular os termos em que eles podem atuar e a colaboração que deve haver com as forças de segurança. Mas haver uma rede de guarda noturnos do ponto de vista da vigilância comunitária é, do nosso ponto de vista, uma boa ideia. É uma boa ideia, e que não se deve confundir com a atividade das empresas de segurança privada. Devem ser coisas também completamente diferentes. Ou seja, se há que separar as águas relativamente à polícia, mais ainda há que separar as águas relativamente às empresas de segurança privada. Posto isto implicaria que houvesse da parte das autarquias locais e da tutela das autarquias uma regulamentação desta matéria que previsse a intervenção autárquica designadamente na delimitação das áreas de intervenção dos guarda noturnos, mas por outro lado uma intervenção da PSP por forma a enquadrar esta atividade e a regulá-la em termos adequados. Uma coisa que ouvimos há vários anos da parte das associações de guarda-noturnos é que a PSP deixou de se interessar pelos guarda-noturnos. Isso aqui há muitos anos atrás. Havia uma colaboração que estava estabelecida, do género deles, das armas que eles podiam usar, estarem nas esquadras e eles terem que ir lá levantar a arma e devolver a arma quando saíssem de serviço. Portanto, havia uma colaboração, mas essa colaboração foi-se perdendo, não é? E talvez fosse de pensar nesta questão de se conseguir estabelecer a articulação adequada para que pudesse haver, de facto, uma rede de vigilância comunitária com recurso aos guarda-noturnos, desde que ela fosse devidamente enquadrada por parte da PSP. Gostava de saber se o Governo já refletiu sobre esta matéria e o que é que nos pode dizer sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então a Sra. Ministra para responder a este conjunto de questões e, portanto, tem a palavra.
Portanto, eu vou começar por responder pela ordem ao Sr. Deputado Marcos Guedes, mas que me colocou algumas questões também aqui colocadas pelo Sr. Deputado Neto Brandão e pediu respostas muito concretas. Até o momento, quantos é que foram libertados? 59 elementos. 59 elementos. O processo está a avançar, não tão rápido como eu desejaria, mas, Sr. Deputado, esta é uma ambição antiga, não só minha, mas de muitos outros ministros antes de mim, e que a verdade é que nunca se conseguiu concretizar. Foi-se tentando e nunca se conseguiu concretizar. Até pelo significado que muitas vezes estas, sobretudo na instituição militar, a MES e os BAS têm deles próprios organizados. Mas a verdade é que neste momento, com determinações muito claras, este processo está a avançar. Ao dia 2, 59 elementos. Espero que até abril esteja o processo concluído. Não lhe posso assegurar que não haja derrapagens, isso eu não lhe posso assegurar. Quanto à questão das ameaças, temos visto isto com preocupação, tanto que neste momento existem reuniões muito regulares entre a própria PSP, sobretudo por causa da proteção, do corpo de proteção do CPS, portanto do corpo de segurança pessoal, que é uma competência exclusiva da PSP em todo o território nacional, e tem havido reuniões regulares a esse nível para tomar medidas concretas no terreno para proteção não só dos árbitros, mas também das suas famílias, no sentido de lhes proporcionar melhores condições. O futebol, este é um assunto que nos está a preocupar, e tem havido no terreno várias medidas. A questão das fugas... Hã? Iniciativas minhas? Esta é uma questão... Não, não tive nenhuma iniciativa junto de nenhum responsável de nenhum clube em particular. Deixei toda esta matéria no seu âmbito, que é está a haver um fenómeno que tem que ser debelado. E tem que ser debelado com medidas de proteção especiais para as pessoas ameaçadas. E, senhor, eu própria não tomei nenhuma iniciativa, nem tampouco houve uma iniciativa da Federação de me ter pedido uma audiência ou, nesse sentido, tal como tem havido de outras entidades, sempre que existe este fenómeno. Agora, eu tenho acompanhado perto o caso, tenho pedido à PSP para se envolver ao nível, proporcionando todas as medidas de proteção que pessoas sob ameaça têm tido. Agora, não falei nem com o Presidente do Clube A, B ou C, ou com todos, quando muito com quem o represente na sua globalidade. A questão da fuga dos argelinos não é um fenómeno português, exclusivo. Aliás, hoje está em Cascais, temos uma reunião, um encontro de todos os diretores de fronteiras sobre as da Frontex, e portanto onde estas questões são debatidas. Eu própria tenho debatido isto com os meus homólogos, não só quando vou ao Conselho, já, mas quando estou em encontros bilaterais, o último dos quais estive há pouco tempo em Sevilha com o meu homólogo espanhol. Só no ano passado entraram ilegalmente na União Europeia, não estou a falar de refugiados, que isso não conta, nesta contabilidade não está, 380 mil imigrantes ilegais. Portanto, a pressão, não é só os países do Sul que têm essa pressão, também é uma pressão a norte muito significativa na chamada Rota do Ártico, que entram pela Finlândia. E, portanto, não é só, é a Europa no seu conjunto que está hoje, de facto, submetida a uma forte pressão migratória, não é? Onde episódios destes ocorrem. A questão dos argelinos, foram cumpridos todos os procedimentos que estão no Código de Fronteiras Schengen, ou seja, sempre que há clandestinos a bordo, eles têm que ser imediatamente comunicados, tal como foram comunicados às autoridades espanholas, e ficam sempre à responsabilidade do comandante. Sempre. Isto decorre não só dos direitos do mar, mas decorre também do direito da União Europeia. E apenas não poderia ser assim se houvesse, por exemplo, mandado de extensão a medidas cautelares contra as pessoas em concreto, o que também não era o caso. A questão das pensões, que foi colocada por várias. Bem, Sr. Deputado, há aqui uma questão. A questão do tratamento desigual entre GNR militares de um lado e polícias civis do outro. O tratamento desigual em matéria de pensões começou com o tratamento desigual das Forças Armadas, em que os militares das Forças Armadas beneficiaram de um regime transitório e de formas de cálculo mais benéficas. Entretanto, tentou-se alinhar e conseguiu-se só agora alinhar os militares da GNR. Essa é uma questão. Em 2014, mas sem que tivesse de forma muito clara. Nós poderíamos, os dois poderíamos, até a exaustão, senhor, ver, e o senhor iria perceber a contradição que o artigo 3º do Decreto-Lei 214-F 2015 tinha, porque o seu número 7 dizia uma coisa e o número 10 dizia outra. E, portanto, era perfeitamente legítima a questão. Aplico isto e calculo assim, ou aplico aquilo e calculo assado, porque o mesmo artigo mandava aplicar duas coisas diferentes. E, portanto, isso era legítima as dúvidas. Mas o novo decreto-lei esclarece estas dúvidas e está tudo preto no branco, sem ser por técnicas de normas remissivas, que foi a técnica da remissão para a remissão e para a remissão, que deu lugar a uma contradição intrínseca naquele articulado. E, portanto, isso está resolvido. A questão dos outros polícias e também dos militares das Forças Armadas e dos militares da GNR que não estão abrangidos pelo regime transitório tem a ver com as fórmulas de cálculo. As forças de segurança nunca beneficiaram de formas de cálculo diferentes da generalidade dos cidadãos nacional. A única coisa que beneficiaram sempre, e sempre estatutariamente o beneficiaram, foi da possibilidade de irem mais cedo o quando e não o como se calculava a pensão. E, portanto, sempre se calculou como se calcula a minha pensão ou a sua pensão. As normas sobre cálculos de pensão nunca foram diferentes. Com o novo estatuto, com o novo estatuto da PSP, o facto de se ter inserido que quando é que poderiam, isso os estatutos sempre disseram, em com que idade, em que altura podem ir, terem-se excluído aí sem redução de pensão, o que é que criou? Criou a expectativa legítima de sem redução de pensão, era sem penalização por antecipação de pensão, ou seja, por ir mais cedo, mas também sem aplicação do fator de sustentabilidade, que faz parte de uma fórmula de cálculo. E os direitos daquelas pessoas, ou expectativas, nem sequer eram direitos, de um ponto de vista jurídico, nem sequer ia redundar. Mas a legítima expectativa de todos aqueles que viram no Estatuto de 2015 a palavra, ser inserida a palavra sem redução de pensão, foi naturalmente acautelada. E, portanto, por este decreto-lei, que revê as pensões, que manda aplicar não só no futuro, mas que retroage no que diz respeito à PSP ao dia de entrada em vigor do novo estatuto, que lhes tinha dado, supostamente, a garantia de não sofrer. E, portanto, é assim que eu vejo este decreto-lei. Quanto à sua aplicação em contrato, em concreto, eu não tenho tido a informação que, finalmente, a Caixa Geral de Aposentações está a processar as pensões dos militares da GNR, porque não estava a processar, porque não conseguia aplicar, porque só os que estão abrangidos no regime transitório e no 214F de 2015 é que estariam em condições de se aposentar, e neste momento está a aposentar, porque presumo que esteja a fazer os cálculos como deve ser. Quanto à questão da renovação da carta de... Senhor deputado, é que nem de propósito. Eu estou a fazer 50 anos e no outro dia estava a pensar com os meus botões, vou perder amor, algum dinheiro, e vou pedir a uma escola de condução, um ACP, que eu não sou sócia do ACP, tinha que ser de outra, que me trate da questão da revalidação da carta. Quando ouço falar neste novo, então registei-me, não tive dificuldades, registei-me com o meu NIF, também pedi registro com o NIF ou registro sem, com o cartão de cidadão. Eu escolhi o NIF. E chegou o NIF e de repente estavam lá todos os meus dados. Então perguntaram-me se eu queria importar a fotografia do cartão de cidadão. Eu disse que sim, cliquei sim e lá está. Fiz, gerou uma referência de multibanco. Paguei, entrei depois logo a seguir no site, no home banking do banco onde eu tenho conta à ordem, paguei 27€. Logo a seguir ao pagamento, passado 2 segundos, recebo um e-mail a dizer o seu pedido está confirmado e está em tratamento, e veja lá, tenho aqui na carteira para ir buscar. Já tenho aqui a minha carta de condução, só que como não fui à caixa, já à minha caixa de correio, ainda não a fui levantar e penso que já deve ter sido devolvido ao MTT porque me passou o prazo de levantar. Mas nem de propósito, até tinha aqui na carteira. E eu disse assim, que maravilha! E até foi a forma como isto se processou que me fez insistir fortemente junto da senhora diretora, mandando-lhe, à medida que ia progredindo no meu pedido de renovação ou revalidação da carta de condução, lhe fui reencaminhando para que ela entrasse imediatamente em contato com o IMTT para estudar a possibilidade de um sistema semelhante para a renovação dos títulos de residência, para os pedidos de segunda via, porque as funcionalidades são 3 pedidos de segunda via, quando se perde a carta, mudanças de ou então as revalidações. E até havia lá um campo para eu anexar o atestado médico, mas felizmente disseram-me que estava lá dito que aos 50 anos não é preciso o atestado médico. Eu não tive dificuldade nenhuma enquanto cidadã. E, portanto, posso-lhe atestar que o sistema está a funcionar, para a minha grande felicidade, que consegui resolver o meu problema às 11 horas da noite, entre as 11 horas da noite, e já era com 11h30 quando resolvi a questão, e pronto. E isto aqui, por acaso, fui dar... Eu não tenho a noção, porque eu não tutelo o IMTT. Agora não sei quantas pessoas. Eu, Constança Urbano de Sousa, já revalidei assim a minha carta de condução. Agora não sei quantos, não é? Quanto às questões da segurança rodoviária e da estratégia de proteção civil, estratégias de proteção civil. No fundo, o que se pretende tem a ver com o seguinte, é tornar as nossas comunidades mais resilientes e tem a ver também com compromissos internacionais. Em toda a área da proteção civil, aquilo que é visível é a reação. Mas há todo um universo que tem a ver com a prevenção, que se fosse levada a sério, permitiria não só poupar muitos recursos no ataque, mas sobretudo diminuir as possibilidades de ocorrências e diminuir os seus impactos. E tem a ver com a criação de comunidades mais resilientes e, sobretudo, colocar o cidadão no centro da proteção civil. Nós todos, individualmente, como agentes de proteção civil. Porque muitas vezes, com os nossos comportamentos, com a forma como não sabemos, porque não conhecemos, como reagir rapidamente a certo tipo de ocorrências, provocamos, sem ser intencionalmente, ou não temos as ferramentas para prevenir situações. Isso passa por um trabalho muito multidisciplinar, com um envolvimento forte, naturalmente, do nível local e, sobretudo, do nível da freguesia. Passa pelo desenvolvimento de novos sistemas de alerta à população para que elas se possam precaver. E é isso que se fala. Mas eu deixava o Sr. Secretário de Estado falar sobre este assunto, bem como sobre as questões de segurança rodoviária. É assim, Sr. Deputado José Manuel Pureza não está aqui, a questão do CEF. O CEF tem uma carreira especial e tem uma carreira geral, em que os funcionários da sua carreira geral têm uma série de funções administrativas numa área determinada que, na substância, não são muito diferentes daquelas que são realizadas por outros serviços. Ou seja, um jurista no CEF não tem um trabalho com um grau de dificuldade diferente ou de complexidade diferente de um jurista numa outra qualquer direção geral. Um aplica-se, se for numa direção geral na área da agricultura, um tem que se pronunciar sobre legislação nessa área, o outro pronuncia-se e avalia a legislação na área da imigração. Agora, o grau de complexidade funcional não é diferente. Por exemplo, alguém que está no front office a receber um processo para uma autorização de residência. Não é muito diferente do administrativo que está à frente de uma conservatória do registro civil a receber um processo que vai ser instruído para a naturalização. O grau de complexidade não é diferente. O que acontece é que, havendo num mesmo serviço dois tipos de funcionários, um da carreira geral e outro da carreira especial, isso naturalmente gera tensões, sobretudo porque existe um nível de remuneratório diferente. É esse o grande problema. Acontece que o da carreira de inspeção tem um dever de disponibilidade que o outro não tem, não trabalha das 9, não recebe horas extraordinárias, se por acaso trabalhar horas e horas e horas a fio, porque tem o seu dever de disponibilidade, que é devidamente remunerado por um suplemento, se quisermos, de disponibilidade, chamemos-lhe assim. Agora, na lei orgânica do CEF, não é aí que se resolve a questão, é ao nível estatutório, mas na lei orgânica do CEF poderia também dar-se uma perspectiva de carreira, dentro da carreira geral, a estes funcionários. Não há razão para algum tipo de serviço ser, a direção desse serviço ser reservada a um da carreira de inspeção e fiscalização. Ou seja, por exemplo, não há razão nenhuma para o departamento jurídico ser reservado a um, ou mesmo o departamento de relações internacionais, enfim, um certo tipo, naturalmente, a investigação criminal, sim, o controle de fronteiras, sim, mas um outro, dentro das atribuições, não. E aí penso que se poderia fazer. Agora, tenho alguma dificuldade, e confesso isso, eu já o disse várias vezes, em perceber onde é que a complexidade funcional é diferente, que justifique uma carreira especial. É assim, como eu disse, não é diferente estar na recepção no front office a receber pedidos de autorização de residência, ou está no front office de um, por exemplo, dos registros e notariados a receber pedidos de naturalização. Onde é que está a diferença e a complexidade funcional que seja diferente? Não é diferente, não é, em termos de complexidade funcional, não é diferente ser esse jurista no CEF, que aplica um determinada legislação, e ser jurista, por exemplo, na Direção-Geral de Florestas, que aplica outro tipo de legislação. Sim, não, mas o que acontece é que esses que não têm conteúdo funcional querem sair da carreira geral, querem ser diferentes. O jurista do CEF quer ser diferente do jurista da Direção-Geral de Coisas e quer ser igual, se quisermos, ao inspetor do CEF. Portanto, é esse o grande problema, que é sair da carreira geral e voltar a recuperar a carreira especial que teve em tempos, e de facto houve em tempos, nem toda a função pública, uma maioria de carreiras especiais. E houve uma reforma que foi feita, entre os quais esses administrativos. Agora, se houver alguma especialidade em termos de complexidade funcional do exercício das funções que se justifique, mas é preciso que se justifique, isso pode ser equacionado. A questão das comunidades da etnia cigana é naturalmente uma questão preocupante e as forças de segurança estão. Agora, também é uma questão de natureza social. Também é uma questão de natureza social que convoca várias saberes. Portanto, não é só uma questão de crime. Naturalmente, de crime ou de segurança em sentido estrito. Agora, naturalmente que as pessoas dessa etnia têm, existem casos de crescente conflitualidade que nos estão a preocupar e por isso temos estado a fazer o reforço do policiamento. Existe, depois, a montante, uma abordagem, se quisermos, mais multidisciplinar, em que as forças de segurança poderão intervir, mas que não compete nenhuma, em forma exclusiva, porque já extravasa a questão da segurança em sentido estrito e entramos no domínio da integração social e também no domínio da proteção social dessas comunidades. E isso tem que ser também equacionado, não só ao nível do Estado, mas também ao nível das autarquias locais. Os mediadores interculturais são, de facto, uma ferramenta que é muito utilizada pelo ACM, que eu não tutelo, e o ACM tem tido uma intervenção muito significativa no âmbito da proteção dessas mesmas comunidades e não só, porque ele, por exemplo, lhe compete também instaurar processos contra ordenacionais em sede de discriminação, várias, não só em razão da etnia, mas várias, e portanto penso que, além de que estamos a reforçar o quadro legislativo neste domínio, no que diz respeito às não só às sanções, mas também à tipologia de várias práticas discriminatórias, no sentido de uma, não diria uma inversão do ânus da prova, mas de uma facilitação, se quisermos, dos procedimentos. O Estatuto da GNR foi aprovado, Sra. Deputada Sandra Cunha, e neste momento irá para promulgação do Sr. Presidente da República. É assim que funciona a adoção de decretos-leis. A questão da lei sindical foi abordada por vários. É assim, acho que é extremamente, mais uma vez, e repito, naquela lei sindical há um único artigo, que pretendia densificar, não era nada de inovatório, e que foi objeto de interpretações indesejadas. É o artigo 3º. Tudo o resto, não houve alterações de monta, e eu gostava de dizer isto ao Sr. Deputado Telmo Correia, mas ele, como sempre que eu lhe vou responder, sai sempre desta sala. Não é? Ah, está, já veio aqui. Portanto, houve um único artigo, que é o artigo 3º, que com a interpretação que lhe foi dada, e que eu, confesso que não vi, foi interpretado como sendo uma lei da rolha para usar as rolhas. Não foi essa a intenção, nem será essa a intenção. E por isso, é muito simples, pura e simplesmente, não se altera o artigo 3º. Tudo o resto visou apenas, única e exclusivamente, adaptar aquela lei à lei do trabalho em funções públicas. Ou seja, introduzindo critérios de representatividade, tal como estão na lei do trabalho em funções públicas e também no Código de Trabalho. Nem é mais, nem é mesmo aquilo. Ou seja, uma harmonização dos regimes jurídicos que não tinham existido, porque alterou-se o Código de Trabalho, alterou-se a lei do trabalho em funções públicas. Hã? Porque, senhor deputado, muitas vezes em política há razões que a razão desconhece. Não é o coração, que a razão desconhece. E, portanto, havendo razões que a razão desconhece, eu, Constância Urbano, já disse uma coisa, o artigo 3º leva a interpretações que não foram queridas nem desejadas e, portanto, altere-se. Nem eu próprio não quero aquela interpretação. Não foi isso o desejado. Aliás, o sururu é tanto que, por causa dos equipamentos, aquilo que eu propus não era uma restrição à liberdade sindical, mas até aumentar o âmbito em que os delegados sindicais podem falar sobre equipamentos. É que hoje, genericamente, não podem falar nem de equipamentos nem de infraestruturas. E aquilo que eu propus era não poderem falar apenas quando tivessem afetos às operações em concreto. E, portanto, até nem era uma restrição, mas antes uma ampliação. Mas criou-se de forma irracional, por mera chincana política, um sururu à volta disto. Então, mantenha-se o artigo 3º. Agora, senhora deputada Sandra Cunha, a definição, a questão do local, a esquadra, e o senhor deputado também falou, que pelos vistos concorda, pôr os critérios de representatividade ao nível de esquadra e da divisão, pura e simplesmente não resolve o problema. E é muito simples. Em primeiro lugar, faça as contas. Se aquelas limitações forem ao nível de esquadra, uma esquadra pode ter 20, 30 elementos, e nas esquadras, os próprios delegados sindicais nem sequer podem tratar de assuntos com o comandante de esquadra, nem com o comandante de divisão que esteja na sua disponibilidade, porque aquilo é meramente operacional. Ou seja, não pode tratar com o comandante da esquadra questões que relevem de relevância. Ele nem sequer tem capacidade de decisão. E, portanto, não tem qualquer tipo de sentido. E estar a fazer isso, então é melhor, quer dizer, então não se resolve sequer o problema. Pura e simplesmente continua. E a inspeção foi infeliz, mas sabe porque é que a inspeção foi infeliz? É porque, de acordo com os dados estatísticos que eu tenho, não é com os dados, porque essas faltas estão todas registadas, elas ocorrem, sobretudo, na sua esmagadora maioria, à sexta, ao sábado, ao domingo e à segunda. Portanto, é com uma incidência em mais de 50% dos fins de semana, sexta-feira, segunda-feira. E, portanto, talvez por isso. A questão do novo fardamento da GNR é assim: o Estado paga a todos os polícias 600 euros limpos, e quando eu digo 600 euros limpos, é limpos de impostos enquanto prestação social, para fazer face a despesas de fardamento. Esta foi a opção que foi criada, 600 euros por ano. 600, é só isso. E aí não se inclui os equipamentos, nem as primeiras dotações, porque essas são fornecidas pelo Estado. 600 euros livres de impostos, com os quais eles têm que adquirir as peças de fardamento que necessitam. Poderiam, por exemplo, o modelo ser diferente. O Estado não fornece nenhum subsídio de fardamento e fornece ele próprio o fardamento. E digo-lhe, essa seria a solução até muito mais económica para o Estado. Porque quando foi introduzido o fardamento, e o fardamento que a senhora deputada está a falar, custou em média 200 euros. Aquilo que foi fornecido foi 200 euros. E nesse ano, os militares em causa receberam 600
euros. Acontece que na altura, e isso é uma questão ilegal, pelos vistos o comandante, o comando, ah, e mais, e o prazo para se mudar o farmadamento não é, foi de um dia para o outro, é três, prorrogado por mais três, 6 anos. Algum dia, com os 600 euros anuais, um militar teria que comprar uma peça de farmadamento, mas em vez de comprar o polo azul escuro, comprou o polo azul claro. Agora, o que aconteceu é que, por decisão do comando geral, eu não tive nada a ver com isso, apenas tive a ver com uma coisa. Tentou-se legalizar a entrega gratuita de fardamentos. Mas eu achei que, tendo em consideração que a lei é tão clara, em que o Estado apenas tem que pagar os 600 euros que paga, mas não fornecer fardamento, achei que estar a pagar 600 euros, como foi pago, mais fornecer... Diz-me assim, ninguém lhes impôs. Sim, mas também, eles... O que lhes foi fornecido só para o patrulhamento foi equipamento num montante de 200 euros. Cerca de 200 euros. E fornecido, e deveria ter sido descontado, e não foi, no seu suplemento dos 600. E mesmo assim ainda ficavam com 400 para comprar a farda. É aquilo que está neste momento a ser reposto pelos guardas. Não sei se inclui o blusão ou deixa de incluir. Sei que foi fornecido fardamento de forma gratuita e concomitantemente, paralelamente, pagos os 600 euros. Poderia ter sido fornecido o equipamento, mas descontados nos 600 euros. Mas não, foram pagos os 600 euros e dado o... Isso é o melhor dos dois mundos. Não é? E agora está-se a corrigir o erro e é deduzido a esse subsídio de fardamento, não é ao vencimento, é claro que é tudo pago ao mês, 10 euros em média, dos 50 que recebem por mês. E que se destina a quê? Destina-se a comprar fardamento. Diz-me, é insuficiente? Eu digo-lhe que em regra não. Que o fardamento ou os custos com fardamento anuais são inferiores aos tais 600 euros. A questão da apresentação dos polícias já falei. Deputado Telmo Correia, as apresentações também já falei, portanto, fez-me esta questão. A questão dos argelinos também já abordei. E. Senhor deputado Telmo Correia, já falei também a questão da reposição dos agentes de 800 por ano, de 2.800. É assim, 2.800 são aqueles que estão, que vão em condições, que estão em condições de se reformar. Uma coisa é atingir uma certa idade e ter a pretensão, e outra coisa, por exemplo, pedir para a pré-aposentação. Eu não posso lhe dizer quantos naquelas condições podem ir até ou até querem ir. Sei que a lei limita até 2020 a um X número por anos, até 800. Não é 1000, é até 800. Ou seja, podem ir para a pré-aposentação entre 1 e 800, mas não mais de 800. E este limite vigora até 2019, salvo erro. E, portanto, a regra é simples. Só podem ir mesmo 2.800 até 2020. Porquê? Porque a própria lei diz até 800 por ano. E nem mais um, nem menos um. E até podem ir menos. Porque não existe nenhum direito subjetivo à apresentação. Ela precisa ser deferida e, mais, é preciso que o próprio também a requeira. E também não isso. Portanto, o 2.800 é esse, agora, o número que eu dei, que é o número que resulta inequivocamente da lei, basta lê-la, não é? A questão da amadora e dos crimes graves e com alarido social, um dia tanto. É assim. Existe, senhor deputado Telmo Correia, eu só lhe vou dizer uma coisa. Acha que, se não se tivesse a fazer um trabalho sério na área da segurança, teríamos tido uma descida da criminalidade geral e participada e da criminalidade violenta nesta ordem de grandeza, quando o senhor deputado sabe perfeitamente que nós estamos em tendência decrescente desde 2008 e até estatisticamente seria muito pouco provável que nós tivéssemos descidas de dois dígitos, como vamos ter na criminalidade violenta e grave. E na criminalidade violenta e grave não é só organizada, é o roubo de esticão, é o roubo na farmácia, é o roubo em estabelecimento comercial, é o roubo do veículo, não é? Isso, e portanto, o senhor deputado sempre com uma enorme eloquência, tenta responsabilizar-me pelo assalto, sei lá, no banco, ou pelo assalto. Eu só lhe pergunto, atuaram ou não atuaram bem as forças de segurança? Atuaram ou não atuaram bem as forças de segurança? A menos que o senhor deputado pretenda... Não, têm tido meios para atuar. Podem ser melhores? Têm. Tanto, oh, senhor deputado, ou acha que esta descida é feita porque existe mais efetivo na rua, porque existe mais patrulhamento... Ou pensa que a criminalidade na via pública se reduziu assim porque se reduziu? Não, porque houve proatividade. Porque houve proatividade no patrulhamento e no empenhamento das nossas forças de segurança e que tem... Agora, podem as forças de segurança do nosso país impedir em absoluto que não exista nunca um crime? Não, isso... Não podem. E eu não vou assumir responsabilidade por isso, desculpe lá. Era o que mais. Agora, se me disser assim, não atuaram corretamente. É assim. São factos. Oh, senhor deputado, tem meios para atuar? Naturalmente que tem meios para atuar. Oh, senhor deputado, suficientes? São suficientes, podem ser melhores, naturalmente são melhores, e por isso mesmo é que estamos neste momento, por isso é que tivemos um enorme esforço para fazer esta lei de programação, por isso é que estamos aqui. Agora, senhor deputado, quando me diz assim, lancei neste momento, por exemplo, concursos para aquisição de equipamento de proteção individual, num investimento que só este ano é superior àquele que foi realizado nos últimos 5 anos. Está, mas eu, senhor deputado, que isto não é investir. Naturalmente, eu não lhe vou poder dizer... Eu não estou a ficar amassada, senhor deputado. Apenas acho que, por exemplo, estar-me a forçar agora a dizer se Cucujens vai inaugurar em 2017 ou 2018, quando me acusa de ter estado. Eu apenas lhe identifiquei as primeiras prioridades. Eu digo-lhe, senhor deputado, seria muito desonesto da minha parte dizer aqui, perante esta Assembleia, sim, vai inaugurar, porque eu não sei se vai inaugurar. Porquê? Faz-se o projeto de execução, lança-se o concurso e vamos imaginar que existe impugnação judicial. E eu, domino eu esse facto? Não domino. Vamos imaginar que houve a desdicação a um empreiteiro e ele vai à falência. Domino eu esse facto? Não domino. Portanto, senhor deputado, eu posso estabelecer quais são as prioridades. Agora, não posso lhe garantir que o posto A, B ou C vai começar a ser construído hoje ou amanhã. Posso-lhe dizer que já foram lançados os procedimentos para aquisição de equipamento de proteção individual. Estamos a lançar todos os procedimentos para aquisição de equipamento de apoio à atividade operacional. E acha que isto não é investimento? Em quê? Naturalmente, dotar as nossas forças e serviços de segurança dos instrumentos que elas necessitam para serem ainda mais eficazes, ainda mais do que são hoje. Portanto, eram estas as respostas, e para as questões da proteção civil e dos contratos locais de segurança e também dos guardas noturnos, Sr. Deputado António Filipe, E a questão dos guardas florestais. É que os guardas florestais eram uma carreira civil que foi extinta. Eles não são militares nem são APCs. Mas como não podiam... a carreira foi extinta, deixou de haver admissões, mas os que já lá estavam tiveram que ser enquadrados no sítio e foram enquadrados na GNR. À medida que eles se forem aposentando e saindo, a tendência será deixar de existir e todo o trabalho que era feito pelos guardas florestais é feito pelos militares especializados da GNR, que vão paulatinamente ao longo do tempo. Agora, eles não exercem nem funções de polícia, nem são militares. Continuam com a sua carreira, com a que tinham. Não ficaram com a carreira dos outros, ou não passaram, nem podiam passar para a carreira dos outros. E quanto aos guardas noturnos, neste momento temos em análise precisamente um projeto sobre esta categoria dos guardas noturnos, que permita também o maior envolvimento das câmaras municipais, pelo que é algo que vemos com muitos bons olhos, desde que naturalmente enquadrado, tal como o senhor deputado referiu. E com isto terminava.
Muito obrigado, senhora Ministra da Administração Interna, senhora Secretária de Estado e senhor Secretário de Estado. Temos uma reunião. Passou?
Sim, se quisessem, por causa da proteção civil preventiva.
Com certeza. Não, eu confesso que também estranhei. Não. Fala em primeiro lugar. Senhora Secretária de Estado, Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Muito obrigada pelas questões também que foram colocadas. Eu queria referir, relativamente aos contratos locais de segurança, que o primeiro conjunto de contratos locais assinados com Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, Porto e também em Serpa. Serpa correu muito bem. Serpa tinha um modelo distinto dos demais, atendendo a que não tinha em causa os eixos tradicionais que caracterizam os outros tipos de contratos locais de segurança, mas permitiu ter um projeto específico para repor o sentimento de segurança à população que anualmente é confrontada com o surgimento de estrangeiros para colaborar na apanha da azeitona. Foi um projeto que correu muito bem e que estamos neste momento a projetar para outras localidades. Relativamente aos demais, já estão praticamente finalizados os diagnósticos e praticamente finalizados as medidas a adotar nas diversas áreas de intervenção e, portanto, esperamos em breve trecho ter conseguido pôr a grande parte destes contratos locais no terreno. Relativamente à questão dos guardas noturnos que o Sr. Deputado António Filipe referiu, nós estamos a trabalhar precisamente com a Secretaria de Estado das Autarquias Locais para encontrar um conceito para a função de guarda noturno que não se distancie daquilo que é a sua tradição histórica, mas também que faça o enquadramento da sua função naquilo que nós entendemos ser necessário quanto à complementariedade dos vários agentes de segurança que podem contribuir para a segurança interna. No fundo, aquilo que nós consideramos é que estas funções nós temos que ter a partir de conceitos relativamente àquilo que é a segurança interna e os diversos agentes que podem contribuir, nomeadamente qual é o papel da segurança privada como função complementar, e digo apenas complementar e não subsidiária, da segurança interna, qual o papel das polícias municipais no seu papel constitucional de colaboração na tranquilidade da paz pública, qual o papel também dos guardas noturnos para definirmos os conceitos e, partindo dos conceitos, definirmos as missões. É evidente que cada um deles tem uma carga histórica, cada um deles tem o seu papel tradicionalmente definido, mas há que fazer a articulação correta de todos estes atores complementares da segurança interna, que contribuem também com as forças de segurança, mas que obviamente a não substituem. E, portanto, é toda esta, digamos, esta conjugação que nós em simultâneo estamos a fazer e na qual estamos também a enquadrar a função do guarda noturno. Espero ter esclarecido esta questão e creio que não havia mais nenhuma a responder. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado Adjunta, Doutora Isabela Neto. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado Jorge Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por responder ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes e, se me permitisse, também ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tendo aqui a pergunta, é a mesma, tem a ver com a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva. Faz parte do programa do nosso governo e foi apresentado, faz parte do programa e faz parte das grandes opções do plano. E será uma resolução do Conselho de Ministros que esperamos possa ainda vir a ser este mês aprovada, mas tem como grandes medidas, para além de trazer várias entidades, vários ministérios para esta solução, tem como principais medidas e mudanças no sistema de aviso às populações, que é uma questão que para nós é importante e que estamos neste momento, só a título de exemplo, já tivemos uma primeira reunião com todas as operadoras de comunicações e operadoras de televisão, em que em estados limite, e estes estados de alerta têm de ser tidos muito em atenção, mas podermos entrar em determinada área geográfica a fazer um aviso. Eu dou um exemplo que me parece que, infelizmente, podemos... explica bem a necessidade disso, que foi o caso de Setúbal, da nuvem que se criou do incêndio na SAPEC, e que teria sido importante que esse aviso pudesse ter sido feito. Porque a proximidade que existe entre o poder local e o seu cidadão existe. Mas com o visitante que está naquele momento a gravitar na área geográfica, não tem acesso à informação, a não ser que veja os noticiários. E então, com este sistema de podermos, através de determinada localização, fazer avisos para os telemóveis, portanto, que ultrapassam a simples mensagem, aquilo é um sistema de alerta próprio, e nas televisões que se sobrepõem ao sinal da emissão normal, isto pensamos que é um grande avanço que vamos conseguir para as populações. É a criação das juntas de freguesia, é trazer as juntas de freguesia para o sistema da proteção civil. Por exemplo, nós fizemos ações de formação já a todos os presidentes de junta que pretenderam frequentá-las. Fizemos em todos os distritos do país e conseguimos realmente uma mobilização interessante e foi feito com a ANAFR e está a ser feito com a ANAFR toda o desenvolvimento das ações com as juntas de freguesia, onde pretendemos realmente que o Presidente da Junta e a sua equipa consigam estar, como a proximidade tem com o cidadão, consigam fazer parte de uma comunidade que se torne mais resiliente, portanto, motivá-los a que tenham esse tipo de atitude e esse tipo de precauções. Pretendemos também que as próprias juntas de freguesia possam criar unidades locais de proteção civil, com os seus cidadãos, com os recursos que eles possam ter, ou que nós possamos vir a apoiar, mas que possam criar unidades locais de proteção civil, que não têm rigorosamente nada a ver com uma notícia que surgiu, é que agora queríamos pôr os presidentes de junta a apagar incêndios, e não é rigorosamente nada disso. Nós queremos pôr realmente servirmo-nos todos, comunidade, do Presidente Junta, que é realmente o elo mais forte que temos na proximidade ao cidadão. E isto é extremamente importante que venha para o âmbito da proteção civil. É trabalharmos nas escolas, ações de sensibilização nas escolas. Nós também entendemos e achamos que, se conseguirmos sensibilizar as crianças, conseguimos educar os pais. Isto no bom sentido, eu também sou pai e entendo que é uma boa forma de chegarmos muitas vezes às casas. Portanto, é uma série de ações, isto tem quase 80 medidas que será apresentado depois no, 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 na altura própria. O Ministério do Ambiente vai integrar a proteção civil preventiva, as florestas, o mar, a saúde, a educação, as infraestruturas, enfim, todos os ministérios, com as suas componentes, vão tratar da proteção civil preventiva. E é, enfim, em traços gerais, acima dos gerais, aquilo que se pretende. Sem ser uma informação que vincule, mas é só curiosidade do Sr. Deputado, foram tiradas 7.040 cartas de condução pelo processo online. Perdão, 7.040 ou renovações ou outro processo que foi feito online. Portanto, procedimentos online pelo IMT, e como sabe o IMT depende do Ministério das Infraestruturas, já não depende da Administração Interna, mas foram 7.040 processos até hoje. Relativamente à segurança rodoviária, do Sr. Deputado Luís Filipe Neto Brandão, realmente temos notícias que são agradáveis para todos nós. Em período homólogo, até ao dia 5 de março, ou seja, até anteontem, temos 1.368 acidentes menos. Relativamente a mortos, temos menos 3 mortos, temos menos 60 feridos graves e temos menos 573 feridos ligeiros. O que quer dizer que estamos numa tendência bastante boa e que esperemos que se mantenha assim até ao final do ano para obtermos os resultados por nós pretendidos. Senhora Deputada Sandra Cunha, relativamente aos bombeiros profissionais, nós estamos, e penso que já afirmámos mais de uma vez, nós estamos na elaboração do estatuto e da carreira do bombeiro profissional. Já chegámos a acordo em que vamos ter duas carreiras distintas, que é o oficial sapador-bombeiro e o sapador-bombeiro. Também já chegámos a acordo com a Associação Nacional de Municípios que a carreira operacional dos bombeiros termina aos 55 anos. A carreira operacional. Não quer dizer que não se mantenha em carreira, noutras tarefas, mas digamos que operacional, já chegámos a acordo que terminará aos 55 anos. Não está posto de parte, e seria também uma vontade nossa, que realmente houvesse uma equiparação a outro tipo de atividades no sentido da reforma. No entanto, isto está a ser trabalhado também com a Associação Nacional de Municípios e com o Ministério e o Ministério também da Solidariedade e Segurança Social. Penso que está. Relativamente aos... A Sra. Ministra já respondeu, relativamente aos guardas florestais, a questão que se coloca é, e nas reuniões que tive com a Federação, é que, de facto, é uma carreira que está em vias de extinção. Houve a integração na Guarda Nacional Republicana com uma atividade não militar nem de investigação criminal, de forma nenhuma, porque não tem essa capacidade. A carreira mantém-se, tem uma carreira própria e uma tabela de remunerações específica para eles. Portanto, não há confusão com a Guarda Nacional Republicana. E, de facto, é uma digamos que é uma atividade que só já tem 310 elementos e que admito que dentro de 10 anos já não tem nenhum, porque todos entraram no período da reforma. E penso que respondi a todas as questões. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Gomes. Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna, Sra. Secretária de Estado, Isabela Neto. Temos de seguida a reunião para a apreciação e discussão da especialidade da lei eleitoral das autarquias locais, pelo que peço que não abandonem a sala e, com isto, despeço-me muito grato a vossas excelências.